Eu vim aqui para te apoiar e para honrar o seu pai, mas não posso ficar. Eu encontrei a minha vocação no exterior.
Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Afropai, aquele seu podcast maravilhoso de todos os dias. Mentira, só sai às quartas-feiras, mas você pode ouvir qualquer outro dia, porque é sempre bom dar streaming pra gente. Eu sou o Leandro Ferreira, sou pai do Ben, marido da Cris, e falo aqui direto de Belo Horizonte, do Brasil!
Uau, eu sou o Diego Francisco, pai do Antônio, carioca da Gema e marido da Aline.
Eu sou o Caio Santos, sou... de São Paulo, mas eu falo aqui de Santiago do Chile, sou pai do Gael e namorido da Rosário.
Olha, então parece que nós temos uma mesa internacional. Bom, como se ninguém soubesse, né? Porque todo mundo, sabe, todo mundo já exatamente. Sabe que, né? Exatamente.
Olha, agora você mora em BH, é isso? Isso é novidade.
Não, eu moro em Betim ainda, mas eu tenho que falar que eu moro em BH porque ninguém sabe onde é que fica Betim, porque Betim fica a 15 minutos de Belo Horizonte, mas se eu falar Betim, ninguém sabe de onde é. Mas não é outro país. Aqueles, né? Super easter egg. Mas tá bom, gente. Vamos pra pauta.
Corta.
Pessoal, hoje então, o que nós vamos conversar? Nós vamos conversar sobre as nossas experiências e as nossas vivências em outros países. Esses três pretos maravilhosos aqui tiveram, cada um à sua maneira, a oportunidade de conseguir morar com a sua família em um outro país. E a gente queria trazer pra vocês um pouquinho dessa experiência, explicando e contando um pouco mais da nossa vida, apontando algumas diferenças e esperando para algumas coisas que poderiam também ocorrer no Brasil, mas infelizmente não ocorrem. Então todas as nossas falas aqui, elas não entendam enquanto uma síndrome de cachorro de vira-lata. Isso, a bem da verdade, é a gente tentando compartilhar com vocês as nossas experiências de ter morado num outro país, de ter observado e vivido numa outra cultura, e de como a gente poderia, de certa forma, a partir de assimilação, aprender e até mesmo colocar em prática outras realidades na vivência do cotidiano, que não são somente as nossas, brasileiras. Ok? Então, vamos para a ponta de lança?
Ponta de lança!
Pois é, de volta ao nosso querido Afropai, a gente veio tratar um pouquinho da vida fora do Brasil, né? Afinal de contas, muitos de nós, né, um dia já pensamos ou já passou pela nossa cabeça... Só um minuto, gente. Meu filho quer participar do podcast.
Tá certo, é Afropai.
Não é mesmo?
Não é? Vem, Antônio.
Vem, Antônio.
Com vocês, Antônio.
Antônio, que chegou.
Dá tchau, filho. Tchau. Ele sempre quer fazer a participação dele, né? É importante. Ele fala assim, é quase aquela coisa, né? Você só tá aí por causa de mim. Tão cedo já.
Errada não tá.
Não é.
De frio não passa, porque tá coberto de razão. Mas vamos continuar então.
Então vamos lá, eu vou voltar aqui, tá ok?
Tá bom.
E hoje a gente vai tratar da vida fora do Brasil, né? Afinal de contas, muitos de nós já pensamos em passar um tempo, uma temporada. Alguns dos nossos ouvintes já devem ter pensado até mesmo em como é que deve ser construir toda uma vida em outro país. O que acontece é que cada um de nós, de uma forma diferente, conseguiu passar por essa experiência, por pouco, muito, ou como é o caso do nosso querido Caio San, que já está há alguns anos vivendo essa experiência em outro país, e a gente quer compartilhar um pouco dessa experiência, né? Como o Leandro disse, a gente quer compartilhar para poder inspirar também os nossos ouvintes a pensarem nessa experiência como uma experiência para as suas vidas, para as suas famílias, também para a gente refletir um pouco, né, sobre como é que o nosso país podia ser melhor em tantas coisas a partir desse ponto de vista que as nossas experiências proporcionaram. Eu tive a experiência de passar alguns meses em Paris, cerca de 4 meses em Paris, na França, com o Antônio.
Toda parisiense.
Era de Borges.
Era quase um Diego em Paris, né? Não era Emily em Paris, mas tava lá. E a gente teve essa super oportunidade de passar, de aprender um pouco mais da língua francesa, de experimentar ali o cotidiano dos parisienses, né? É muito importante lembrar que os parisienses são quase uma realidade à parte, né, de todo o restante da França, mas a gente teve essa experiência e foi muito importante pra gente, foi muito interessante, e a gente só fica com gostinho de quero mais. E você, Leandro, conta pra gente.
Eu tive a oportunidade, né, há um ano atrás, como todo mundo conseguiu ouvir o episódio dia da nossa reabertura, de reestreia do podcast, eu contei que eu passei durante um ano aí morando na Alemanha junto da minha família. Acontece que os fundamentos do porquê que eu me mudei pra lá, acho que eu contei em parte, né, mas acontece que existe a oportunidade de todo doutorando no Brasil. Bom, né, não sei se vai existir mais essa oportunidade, porque no caso estão acabando com o Ministério da Educação, né, aos pouquinhos estão conseguindo.
E com a CAPES?
Junto com a CAPES e junto de todas as agências de fomento de pesquisa, desenvolvimento e ciência no Brasil, não é mesmo? Porque quem quer saber de educação, ciência e tecnologia, não é mesmo? Em pleno dia dos Exatamente. Em pleno dia dos professores que a gente está gravando, né? É importante lembrar que hoje é dia 15 de outubro, mas vai ser esse episódio só lá na frente. Quem está preocupado com educação no Brasil? Ninguém. Mas, de toda forma, existia um programa chamado Programa de Doutorado Sanduíche, que era ofertado pela CAPES, onde você tinha a oportunidade de se inscrever junto da sua família, você tinha a oportunidade de se inscrever junto da sua pós-graduação para poder concorrer a uma bolsa e morar um ano num país próximo a uma universidade, obviamente, né, mas para poder continuar o seu doutorado nessa universidade onde você vai estar indo de destino no exterior. E aí eu apliquei para isso no ano retrasado, em 2018, e quando saiu, março de 2019, eu tive a resposta de que eu tinha sido aprovado, e aí a gente começou o processo de mudança. Então, enquanto eu fazia Afropai no ano passado, eu preparava mudança para eu poder me mudar para a Alemanha. E aí eu acabei indo para a Alemanha para poder continuar o meu doutorado, para poder aprender outra língua, que eu tinha muita vontade de aprender alemão. Consegui aprender? Consegui.
Leandro, oi. Só uma pausa. Então, você foi para a Alemanha sem nada de alemão? Isso é uma dúvida que eu sempre tive.
Ah, muito importante. Então, eu sabia falar hallo. Era isso que eu sabia falar. Mas eu conseguia...
Guten Morgen.
Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend. Essas coisas eu sabia falar.
E as músicas do Rammstein também.
e era isso, né, que eu tinha de conhecimento. Eu sabia que Goethe era alemão, eu sabia que Max Weber, o famoso, que às vezes as pessoas se esquecem dele, Karl Marx, né, mesmo, o Friedrich Engels, todos eles são alemães, mas eu não tinha conhecimento.
A escola de Frankfurt é toda alemã.
A escola de Frankfurt, né, é toda alemã. Será que a Alemanha é comunista aqueles, né?
Os Illuminati também são da Alemanha, cara, são da Baviera.
Meu Deus do céu,
Hitler também era da Alemanha.
Opa, então, vamos parar por aí. Enfim... Eu tinha muito interesse de aprender a língua alemã, de morar na Alemanha, porque a gente sabe que é uma das melhores economias do mundo e também tem melhores políticas públicas para quem tem família. E quando a gente chegou, a gente teve um choque muito grande das políticas públicas para quem tem família e para quem precisa trabalhar e tem família. O quanto as cidades, né, elas são todas idealizadas e infraestruturadas para poder receber famílias, como todos os ambientes profissionais, eles são estruturados e existem normas, né, regulações, regulamentações, para que as pessoas possam ter família enquanto trabalham, né? Então, assim, não tem um discurso, é pró família, é pró família, entendeu?
Família tradicional alemã.
É claro que vai ter a galera, né, doidona lá, que relembra o Biruliro. E o Biruliro deles, né, é bem pior do que o nosso.
O Biruliro deles não acerta a história ruim aí.
Porque o nosso ainda não teve tempo, né? Mas... pode ser que supere.
Meu Deus do céu, Diego.
Eu já não fico mais pensando elefantinhos cor-de-rosa, não. Do jeito que as coisas estão.
Vamos botar esse podcast pro ar. Vai lá, Caio. Como é que é a sua vida no Chile?
Não teve ninguém.
Chile. Gente, Chile. Olha só, Caio, como o povo do Chile fez bagunça aqui em 2016 nas Olimpíadas e em 2014 na Copa.
Ah, na Copa foi gente que tinha que fazer mesmo.
Gente, mas olha, era uma zoada na rua. E só de bondão.
Ô Diego, é que nós, como brasileiros e como isolados da América Latina, como bem eu e o Leandro estavam discutindo de manhã, né? Uhum. A gente não sabe como é que os outros países se comportam diante do futebol, né? A gente só vê os outros países na Libertadores ou na uhum. Sul-Americana. Cara, a chilena é fanático por futebol. É fanático.
E uma outra coisa também, a gente se esquece que existem outros campeonatos em outros países da América Latina. As pessoas ficam muito focadas em Bayern de Munique, sei lá, aquele time lá do Barcelona, Milão, Juventus, Paris Saint-Germain. E as pessoas se esquecem que tem bons times e que também tem futebol e ligas também que ocorrem aqui na América Latina, né? Só que ninguém se importa.
Exatamente.
Quem se importa?
E, bom, eu lembro porque geralmente o Colo-Colo ou a Universidade do Chile sempre eliminava o Corinthians na Libertadores. Mas,
Isso aí é a mágoa guardada.
Porra. Acho que a mágoa maior que eu tenho acho que é do River Plate. O resto é os times do Chile e o Boca. Mas enfim, eu tô Lima. Mas vamos deixar essa história pra lá. Cara, eu ainda continuo aqui no Chile porque a vida é mais calma aqui em São Paulo. Eu tô numa cidade grande, né? A maior cidade do Chile, que é Santiago. Então tem todas as questões de uma cidade grande, como trânsito pra caramba, poluição pra caramba. É bom a gente colocar essa questão que Santiago do Chile tá numa cuenca. O que é uma cuenca? Uhum. Imagina que você vive num planalto cercado de montanhas, que seria os Andes, saca? Isso faz com que a poluição ambiental fique concentrada na cidade. Então, acho que lá para 2000 e pouco, Santiago já foi uma das cidades mais poluídas do mundo. Acho que foi a segunda. Só perdendo para a cidade da China, acho que Xangai ou alguma coisa assim.
Que é difícil também, né?
Justamente por causa dessa questão. Uau. Pra caramba, pra caramba. E além de tudo, né, pra dificultar a questão... Aqui é seco, seco demais. Aqui quase não chove. Quase não chove.
É tipo Brasília rodeada pelos Andes.
É. Então, a partir do ano 2000, para eles diminuírem esse ar mais particulado e tudo mais, porque não é só poluição de fumaça, são as partículas, né? Eles proibiram na cidade de Santiago tudo quanto é tipo de aquecimento com madeira ou carvão, esse tipo de coisa. Tanto é que aqui não tem pizza de forno a lenha. É proibido,
olha. Você
recebe multas pesadíssimas. É, exato. Desde 2000. E deu uma boa limpada, mas mesmo assim ainda é meio polidinho. Às vezes dá pra você olhar assim, no horizonte assim, a camada de sujeira. Mas quem é de São Paulo também manja disso. Mas, cara, a vida aqui pra mim é mais tranquila. Eu acabei tendo meu filho aqui, né? Uma discussão pra um pouquinho depois, mas quando você pensa, quando você compara a questão de educação no Chile e educação do Brasil, por pior que seja, por exemplo, as faculdades públicas aqui são pagas. É pública, mas você paga bem. Mas, fora essas questões, eu acho que a questão educacional no Chile vai ser muito melhor pro Gael do que a questão educacional no Brasil. E por incrível que pareça, eu acho que a questão racial no Chile vai ser muito melhor pro Gael do que a questão racial no Brasil. A gente pode até estender esse assunto depois, uhum. Né? Mas o que me, vamos do comecinho, né? O que me fez vir pro Chile? Em resumo, foi a morte da minha mãe, em 2014. Né? Minha mãe sofreu um AVC em 2010, ficou 4 anos tentando se recuperar e tudo mais, e por complicações, em 2014 ela veio a falecer. A minha ex conseguiu um emprego aqui no Chile. Eu falei, ah, quer saber? Dane-se, vamos. Vendi meu carro, alugamos um Airbnb por 3 meses e... pra tatear o ambiente e tudo mais.
Mas, tipo assim, você não tinha medo nenhum? Tipo assim, era, tipo, zero medo. Vamos direto, vamos se meter nos ICs com as cabeças, e é isso mesmo, e seja o que Deus quiser. Se não tiver dinheiro, a gente, sei lá, lava prato no Applebee's.
Olha, Leandro, quem não tem medo é doido da cabeça. Eu tive medo. Só que a minha situação... E pior que eu tinha uma situação muito estável no Brasil. Na época eu trabalhava com meu amigo da universidade, né? A gente trabalhava numa empresa têxtil, né? A empresa era dele, eu ganhava porcentagem sobre isso. Então, cara, eu tava muito bem. Eu tava bem. Só que eu tava infeliz pra caramba. E com a morte da minha mãe as coisas perderam sentido, uhum. Saca? Então, maior do que o medo foi o pânico da insatisfação e da mesmice. Tipo, eu já não tinha muito chão, já não tinha muito um porquê de continuar no Brasil. A minha tarefa já tava cumprida, a minha mãe já tinha passado. Então eu tinha meus irmãos, eu vivia com um deles, né? Ele tinha voltado do Rio, vivia no Rio. E quando minha mãe ficou doente, ele voltou, né? E eu falei, ah, cara, eu tô desgostoso disso tudo. Eu não quero mais. Então, essa foi a primeira oportunidade que surgiu. Eu lembro que até ela me perguntou, Você acha que eu devo fazer entrevista? Era uma entrevista por Skype. Você acha que eu devo fazer uma entrevista? Eu falei, meu, vai, vai. A gente tava na pizzaria. Vai, vamos, dane-se, vai. Porque foi a primeira oportunidade que surgiu pra eu mudar a minha vida de vez e não e parar de me preocupar com o meu redor, sabe? Com a questão de família, questão de preocupações que eu sempre tive, assim. Eu não vim aqui exatamente no escuro. Em abril de 2013, eu peguei aquele pacotão da empresa de viagem mais famosa do Brasil, né?
Uhum.
E paguei ele, sei lá, em 10, 12 vezes pra poder viajar pra Santiago no Chile. E nessa data, a minha mãe ainda estava bem, ela estava num processo de melhora, tava um negócio bem legal. A viagem era pra dezembro. Em dezembro, a minha mãe já estava em coma, saca? Então foi uma viagem estranha nos dois ou três primeiros dias. Eu vim pra cá, acho que não tem uma palavra melhor do que semi-morto quando eu vim viajar pra cá. Mas essa viagem, ela me permitiu conhecer um pouco da cidade como turista, né? Conhecer cidades como turista e conhecer morando são duas coisas completamente distintas.
São bem distintas.
Mas pelo menos eu conheci Nossa, totalmente. Mas pelo menos eu conheci Santiago como turista e acho que aquilo me afastou um pouco de todo o peso que eu tava passando e tudo mais. E eu gostei, eu achei mais calmo. E todo chileno ri quando eu falo isso. Quando eu falo que Santiago é uma cidade calma.
Mas eu acho que as pessoas não conhecem a correria do Brasil. Você conhece?
São parentes.
Entender, é, tipo assim, dedo no cu o tempo inteiro, gritaria, e é isso. É Bolsonaro, exato. Entendeu? É isso.
Às vezes tiro.
Uhum.
E Bolsonaro agora, uhum. Né? E sei lá, de repente alguém aparece com um bonequinho do velho daquela loja lá, que agora tem bonequinho.
Ai, Caio, nossa, você tá baixando demais. Caio.
É, baixando muito.
Olha, entendeu?
É que eu posso, eu não tô aí.
Ah, entendi. Você não vive isso todo dia, né? Mas tá bom.
E é isso, né? E foi isso que me fez escolher Santiago pra viver. Agora vocês podem fazer as perguntas, que esse foi o meu comecinho.
Aproveitar, então, pra fazer a pergunta, que esse corte do dia... deixou aí um espaço bom para edição. Porque eu ia perguntar, né? Na verdade, você conheceu o Chile, você tinha falado um pouco disso antes, né? Tinha feito essa viagem anterior, e depois essa oportunidade virou uma oportunidade de recomeço, né? De pensar assim, vou começar do zero num outro lugar. Apareceu a oportunidade da entrevista para sua companheira naquele momento. Então você, óbvio, né? Com medo, mas também com uma possibilidade de, assim, né? Não tem nada mais que pode dar errado. Aqui tá perdendo sentido, né? E você se jogou nessa experiência, né? A gente aqui, eu tô fazendo essa pergunta, nem ainda assim, ah, foi incrível, foi, né? Mas assim, você escolheu se jogar meio também naquele susto do impacto da notícia, enfim, da vivência com a passagem da sua mãe. Né?
Uhum.
Foi isso, assim? Foi esse sentimento um pouco?
Cara, sabe quando você já tem aquele sentimento de eu não tenho mais nada a perder? E outra coisa, né? Uma coisa que meu pai sempre falou, cara, se der errado, você volta. Então é bom a gente sempre ter esse lugar pra voltar. Eu acho que você, Diego, e você, Leandro, vocês tinham isso também.
Uhum.
Pelo menos, se desse tudo errado, se desse algum chabu, algum problema, vocês tinham um lugar pra retornar. Eu achei que era saudável pra mim eu recomeçar, eu fazer as coisas de novo, eu tentar viver uma vida nova,
uhum.
Saca? Então, Diego, no seu caso você também foi por estudo para Paris, certo?
É, foi um pouco disso, né, na verdade, porque eu tinha trabalhado de 2014 a 2018, até janeiro de 2019, basicamente sem tirar férias, né? E surgiu a oportunidade de a gente estar em Paris, na casa de uma família, amiga nossa, e essa amiga nos encorajou, assim, ah, vai, vocês... Eu tinha terminado o mestrado, né? E na busca pelo doutorado, aquela coisa toda, ainda muito assustado, né, veio o convite e aquela coisinha, assim, eu tinha trabalhado 5 anos direto, a gente tinha, Antônio tava com alguns meses, né, eu tinha passado aí por 2018, trabalhava no ambiente político, então assim, várias campanhas ao longo desse período todo, né, um processo muito desgastante. E veio essa possibilidade de a gente estar lá e de, quem sabe, eu encontrar um doutorado lá em Paris, né, vem pra conhecer e vamos ver o que vai dar. E a gente sentou, eu sentei com a Aline pra falar, eu falei, ó, vamos ver se é possível, né? O que possibilitou muito foi o fato de que a gente não ia gastar com a hospedagem durante o tempo que a gente ia ficar. A gente foi a princípio
para ficar... Nossa, hospedagem é uma mão na roda, né? Quando você tem hospedagem gratuita, é uma mão na roda.
A gente foi para ficar um mês e quando chegou lá e a gente... Eu tô pulando aqui, né? Mas a gente... chegou e conseguiu, por exemplo, se inscrever em cursos de francês, enfim, né? Teve a possibilidade, a gente falou, ah, vamos ficar mais dois. Então a gente ficou lá três, quase ficamos o limite ali, quase quatro meses. O limite que era possível para que quando a gente saísse no aeroporto não nos multassem. Mas a gente nem pensou duas vezes, assim, na verdade a gente pensou várias vezes, nem pensou duas. A gente não pensou no sentido de que era uma grande experiência, uma grande oportunidade que a gente precisava experimentar isso como família. Mas, ao mesmo tempo, a gente também foi muito apoiado, assim, né? Minha mãe falando muito, assim, vai, com certeza, vai ser incrível. E muito dessa coisa, mesmo numa experiência pequena, tinha muito essa coisa. Ah, gente, vocês voltam, sabe? Mas vocês vão estar com uma família que é uma família bacana, que são os nossos amigos, então... Vai e aproveita, vê o que que dá, né? Então tinha muito na cabeça essa coisa, assim, tipo, a gente vai, se a gente conseguir, a gente faz o curso de francês e estuda nesse período. Lembrando que a gente tinha um bebê, né? O Antônio ainda tinha... Quando a gente foi, o Antônio tinha 10 meses. A gente voltou exatamente um dia antes. A gente chegou aqui no Rio de volta no dia do aniversário dele, dia 2 de julho. No aniversário de um ano dele. Então, a gente foi, assim, nem... Começou a se preparar, né? E tem aquela coisa toda, fomos tirar o passaporte do Antônio, pensando muito em cada marco desse, né? Tipo, o passaporte, vamos tentar achar as passagens, seguro, né? Todas essas, esses cuidados de uma viagem de longa duração. Mas pensando o tempo inteiro, assim, de como era um marco absurdo, né? Que o nosso filho, por exemplo, tinha um passaporte antes de completar um ano de idade.
Pois é, cara. Deixa eu só fazer um parênteses. Eu fui ter o meu primeiro passaporte também. Eu tinha 19 anos de idade. 20 anos de idade, uma coisa assim.
Então, o meu primeiro passaporte eu já tinha 20 e poucos anos. Na verdade, eu tinha um pouco menos, porque a minha mãe falou assim, tira o passaporte, porque se apareceu uma oportunidade de viajar, você já tem. As coisas dessa inteligência, assim, sabe?
Eu fui tirar meu passaporte pra essa viagem que eu falei pra vocês, pra ser
pois
tirar.
É. Pois é. Complicado, né? Porque... sei lá, eu não sei até que ponto isso é uma questão, assim,
não,
estrutural.
Não, gente, isso é uma questão
racial,
total, né? Isso é uma questão total, porque quando a gente chegou no aeroporto para fazer o passaporte do Antônio, tinham muitos bebês brancos, né? Mas, assim, muitos bebês, muitas famílias com crianças tirando passaporte. E a gente ficou pensando porque, assim, no mesmo dia que a gente foi fazer o passaporte do Antônio, a gente foi fazer o passaporte da Aline. E eu tinha o passaporte por isso, porque a minha mãe tinha falado, faz o passaporte, porque se aparecer uma oportunidade de viajar, você já vai ter um passaporte. Então, assim, o passaporte venceu e não foi usado. Então, a gente fazer outro quando surgiu uma oportunidade de ir para os Estados Unidos, no intercâmbio. E a gente fez o primeiro passaporte da Aline junto com o primeiro passaporte do Antônio. E foi, assim, um marco naquele dia no aeroporto, porque tinham muitas crianças. E a gente ficou conversando. E é impressionante, porque a gente não consegue fazer outra coisa senão problematizar todas as coisas, né? E a gente falou assim, cara, o Antônio vai ter um passaporte, ele não tem nenhum ano. Como é que o passaporte só se tornou uma realidade pra gente? Assim, tipo, muito depois, isso não fazia parte da nossa infância, da nossa realidade, assim... Viajar, tudo isso que a gente já ouviu muito, né? Viajar de avião, que não era uma realidade, mas assim, tem um passaporte, então. Então, assim, a gente foi ficando também muito fascinado com esse procedimento, né? Porque ele foi mostrando pra gente muitas possibilidades que a gente nem pensava, nem imaginava, né? Na verdade, foi uma abertura de portas. E quando a gente fala assim, é porque... Mesmo que, né, eu já estava no mestrado, a Aline já tinha terminado a graduação, pensando no mestrado ali naquele momento, mas são coisas que, como não são parte da nossa realidade cotidiana, né, viajar para o exterior, pensar o exterior como uma coisa próxima.
Uma extensão,
né,
de espaço.
Exato.
Geográfico. É.
A gente não traz essas coisas para a nossa realidade, né, tipo passaporte. E eu achava muito interessante, porque minha mãe também sempre foi muito essa pessoa, sabe? Tipo, é isso, faz o passaporte. Não tem nenhum panorama agora, mas faz, porque pode aparecer, pode surgir. E isso É muito incrível, mas é uma inteligência que nós temos também, né? E muitas vezes a gente ouve falar dela, né? Dessas estratégias, muitas vezes para falar da fome, para falar da comida, para falar do trabalho, né? E como isso acaba deixando marcos muito importantes para a gente. Então, assim, foi muito esse medo do desconhecido, uma coisa assim, cara, tipo, primeira viagem para o exterior da Aline, era a segunda vez que eu estava indo para o exterior apenas, né? Então, assim, tipo, primeira vez que o Antônio ia atravessar o oceano. Foi bem interessante todo esse processo, assim, de preparação e depois da própria viagem, né?
Pois é. Deixa eu só comentar uma coisa, que foi exatamente esse o sentimento que eu tive quando a gente foi fazer o passaporte do Ben também. O Gael já tem passaporte, Caio?
Não, o Gael ainda não tem passaporte porque... Não deu tempo de fazer, tipo, não precisa. A última vez que nós viajamos, né, pré-pandemia, o Gael ainda tinha 9 meses. Eu acho que nem podia ter passaporte. Eu não sei, ter algum rolo que, tipo...
Não, pode mas... sim. Pode sim. Mas ele consegue viajar com... Como ele é bebê de colo, não faz muito... E vocês viajaram pro Brasil, Brasil, né?
Então era Visa Mercosul, não foi necessário passaporte. E passaporte aqui no Chile é caro pra boné, cara. Então, a gente fala, tem a...
É boné? É mesmo?
Caro, é muito caro. Tipo, agora, se eu for fazer uma conversãozinha besta, deve estar uns R$700.
Que tipo isso? Olha...
Dá 3 passaportes brasileiros.
É, quase 3, né, de quase
257, né? Então,
eu paguei 130, eu falei, caro, caramba.
É, ainda é um documento extremamente caro, que eu não acho que deveria ser tão caro como é, mas é aquela conversa que a gente estava tendo hoje de manhã também, né, Caio, no grupo do Quilombo, que era sobre essa... A gente não se vê enquanto...
Latinos.
É latina e a gente não tem essa necessidade de viajar aqui pro lado para conhecer os nossos... Eu detesto falar irmãos porque eu acho muito ridículo, mas para conhecer as outras nações que estão aqui ao redor. É, né? E acaba que a gente fica... Não, é que... Fala.
Se a gente for ver a questão de comércio internacional e tudo mais, e você sabe muito bem disso, puta, muito mais do que eu, sou só um orelha seca falando, mas nós fazemos negócios, altos negócios com os nossos vizinhos.
Sim,
né?
Muitos.
É claro e evidente que você vai fazer isso, né? Quando você tem fronteiras que nem são fronteiras simplesmente políticas. Cara, você vai fazer negócio com seus vizinhos, estão aí do lado, vai pagar menos, pode fazer melhores acordos.
É.
Mas, bom.
As teorias dizem que as ameaças correm mais pelos que estão mais próximos, né? Mas de toda forma.
Eu tenho uma dúvida. Quando pintou o seu doutorado e tal, você falou, bora e vamos? Ou teve até um certo pensar, você com a sua esposa, e aí, vamos ou não vamos?
Cara, pra te ser muito honesto, eu conversei com a Cris há 5 anos atrás. quando eu comecei o mestrado, eu falei com a Cris, eu quero muito estudar na Alemanha, porque eu quero muito viver na Alemanha, eu quero muito aprender alemão, e eu tenho muito... E o meu projeto de mestrado era estudar um pouco da política internacional de energia da Alemanha, né? E uma construção do que a gente chama teoricamente de complexo regional de segurança. No meu caso, complexo regional de segurança de energias renováveis. E dentro da União Europeia e a preponderância da Alemanha na organização e na liderança dessas políticas, né, para isso. E aí eu falei assim, cara, é uma nação muito interessante, muito controversa, né, também, obviamente. Mas é uma nação muito interessante no sentido de como eles conseguem dizer como fazer as coisas e fazer. É difícil você enquanto na mentalidade brasileira, entender um pouco. Depois morando lá, eu entendi por que as coisas dão certo, sabe? Eu entendi. Mas... Foi uma das coisas que eu queria ver, era, in loco, conhecer um pouco mais da política e da vida dos alemães, porque eu tinha interesses de tentar trazer para o Brasil também algumas outras experiências com política de promoção e de subsídio de energias renováveis e tudo mais. E o que aconteceu foi que eu falei para ela 5 anos atrás, falei assim, 5 anos atrás, né, não sei quando é que eu comecei o mestrado, 2016, 4 anos atrás. Eu falei pra ela assim, 2015 eu comecei, 5 anos atrás, tá, whatever. Cris, vamos pensar um negócio aqui, porque eu quero muito ir morar na Alemanha e eu tenho interesse de morar na Alemanha para poder fazer o meu doutorado. A minha intenção, antes do Ben nascer, antes da gente saber que a Cris estava grávida, era eu estava aplicando para poder fazer doutorado na Alemanha. Eu ia fazer doutorado pleno na Alemanha, né, sem nenhum tipo de financiamento brasileiro, mas eu ia pegar uma daquelas bolsas da DAD, que são bolsas de financiamento de doutorandos e pesquisadores, né, do nível de doutorado para cima. E aí eu já tinha visto para onde as oportunidades que eu tinha para poder ir, quais eram as universidades e tudo mais, estava tudo teoricamente encaminhado, eu já sabia o que eu queria, agora faltava mandar as cartas. Né? Aconteceu de que a Cris ficou grávida e a gente abortou essa missão e acabou que ninguém foi para lugar nenhum. A Cris também estava saindo de intercâmbio, ela iria para os Estados Unidos morar um tempo lá para poder fazer o programa de au pair, uhum. E eu iria me mudar para a Alemanha para poder fazer meu doutorado. E aí, lá pelas tantas, mas eu sempre deixei muito claro, Cris, eu quero fazer uma parte do meu doutorado na Alemanha. Eu vou dar um jeito de conseguir fazer isso. Quando aconteceu isso, né, eu sabia mais ou menos quando é que iria sair o programa de doutorado de sanduíche, eu fui correndo no dia que saiu dia, eu não me esqueço nunca disso, saiu dia 30 de dezembro de 2018, o edital. 30 de dezembro, eu não sei que data é essa, 30 de dezembro, mas tudo bem. Eu me inscrevi. Pois é, cara, foi uma loucura. Porque eu tinha até janeiro para poder me inscrever. Até final de janeiro. Acho que é isso. Eu tinha até final de janeiro para poder me inscrever. E tinha uma coisa que era fantástica: que eu tinha que apresentar minha proficiência em inglês para conseguir ir. Eu, né, maravilhoso, lindo, polilingue, já fui professor de inglês.
Opa!
Então, assim, gente, isso não vai ser um problema para mim, não é mesmo? E aí eu pensei assim, bom, vamos lá fazer então, né? Não tinha estudado nada para poder fazer o teste de proficiência, porque fora a brincadeira de saber inglês, de ter dado aula de inglês, o teste de proficiência que eu fiz foi o TOEFL, é extremamente cansativo. Você fica um dia fazendo o teste, avaliado assim de diversas formas. Eu tive que estudar um pouco o TOEFL para poder entender como é que era a prova, mas era a segunda vez que eu estava fazendo o teste de proficiência. E aí, enfim, fui fazer. Só que, assim, o teste de proficiência, você tem que arrumar a data correta para ele. Então, ele não é feito assim, quando você quer. Você chega no lugar e vai. Você tem que entrar na internet e descobrir quando é que é possível e onde é que é possível. Né? Então, aconteceu para mim a sorte de que tinha uma escola ofertando o teste de proficiência lá em Belo Horizonte, mas era assim, num bairro, dentro do bairro, dentro do bairro, dentro do bairro, assim, que eu demorei horas para poder chegar, mas era um centro de aplicação do teste. Beleza, fui lá e fiz. Consegui passar a nota mínima que era necessária, né, a nota de corte, e uma das coisas já foram encerradas. Aí vinha a outra parte, que era enviar o projeto para uma universidade na Alemanha. Enviei para 4 universidades, consegui resposta de 2. Uma disse que não era possível, não, consegui resposta de 3. Uma disse que não era possível, a outra disse que não tinha que eles não tinham tempo suficiente para conseguir me dar a resposta, e quem me aceitou foi a Universidade de Jena. Aí, beleza, aplicamos. Para nossa sorte, a gente não teve de fazer passaporte também, porque no ano passado, em 2018, a Cris falou assim, vamos fazer passaporte, porque com esse seu negócio de querer se mudar para a Alemanha, você vai aplicar para o doutorado de sanduíche, se isso, na hora que surgiu o momento, a menor das nossas preocupações é passaporte. Né? Porque passaporte demora para poder ficar pronto, você tem que agendar e tudo mais. Beleza, qual que foi a parada? Já tínhamos o passaporte, eu tinha conseguido a aprovação, tinha o teste de proficiência pronto, juntei tudo, mandei tudo. Daí, vinha uma coisa muito interessante. Na Alemanha, não se aceita união estável de estrangeiro. E eu e Cris, a gente morava junto. A gente não era casado, a gente morava junto. O que que aconteceu? Eu e Cris
tivemos que nos casar.
Aê! E foi o casamento mais estranho que você pode observar na vida, na face da Terra. Era, tipo,
casaram
assim,
no Habib's igual ao jogador
casar
lá de São Paulo?
Não, nada, gente. Não, foi assim. Ó, gente, fui meio que armado pra mim. Foi mais ou menos isso. O Cris falou assim: Leandro, a gente precisa casar. Vamos agendar o dia pra gente casar. Aí fomos lá no cartório, aí botou a minha mãe e a mãe dela pra poder assinar como testemunha, né? Porque o que que o casamento é se não um contrato, não é mesmo? Aí ela foi, botou a minha mãe e a mãe dela como testemunha lá, assinamos, beleza. Aí no dia, né, tem aquele negócio. Porque o pessoal, tem muita gente que vai muito emperecretado aqui em Betim, que é assim,
em todos
é um
os lugares, em todos os lugares.
Gente, eu não sabia disso.
Pra muita gente é o único casamento que as pessoas têm, é o casamento do civil.
É. Pois é, exatamente, gente. Mas o povo vai, assim, tem gente que vai de véu e grinalda, que eu já vi, eu falei, meu Deus, e é tipo assim, no cartório, com calor infernal, tem buquê.
Vende buquê na porta.
Eu acho que
vai fazer um dia só sobre isso.
Exatamente, vende buquê na porta, tem gente pra poder bater foto, tem gente pra poder gravar, sei lá, e eu fico pensando assim, por que que até hoje esse povo não mudou o lugar do cartório de registro civil, tirou desse espaço, gente, é do lado de uma avenida, vocês têm noção? Tipo assim, do lado de uma avenida, não tem nem, tipo, ambiente,
uma
sabe?
Paisagem, tudo não bem. Tem paisagem.
É, não tem uma paisagem, não tem nada. Podia, sei lá, mudar o lugar. Mas enfim, vamos lá, casamos, que era um dos pré-requisitos, e foi tudo armado pra mim, porque eu falei assim, eu não vou comprar aliança, porque aliança é muito caro, e a gente tá com total contenção de gastos. Beleza, compramos a aliança. Ah, mentira. Cheguei lá na hora de dizer o sim, né, que tem que dizer o sim. A Cris falou assim, me entrega a aliança. Aí entregaram a aliança na mão da Cris. Aí eu falei assim, eu não sei se eu falei, eu olhei pra ela, tipo, meio surpreso, mas me deu vontade de falar assim, eu não tô acreditando que você gastou dinheiro com isso. Tipo, eu salvando o meu dinheiro pra conseguir pagar as coisas pra gente poder viajar, você gastou dinheiro com isso. Mas tá bom, foi ótimo, foi lindo, casamos, beleza. Conseguindo
então agora você vê, né? Você falou hoje na apresentação, só um parêntese. Você falou, marido da Cris. Eu falei assim, gente, tem alguma coisa nova aí, né? Porque você se apresentava de outra forma, Leandrinho. Agora é marido da Cris, olha só. Fazendo marido. Valer o contrato, né? Já que pagou a aliança,
né? A gente tem
né,
que fazer, né? Já que pagou a aliança, já pagou 400 e pouco pra poder casar mais aliança.
Agora
que,
sim.
Já paga essa merda. Pagamos. Aí paga.
Valeu,
aí,
Cris.
Gente, vem.
Isso é ponto pra Cris.
Valeu.
Eu tenho só rapidinho, só costinhar um pouquinho aqui, eu tenho uma curiosidade. A Rosário tava tentando um mestrado, ela sempre sonhou em fazer um mestrado no exterior, igual você, Leandro. Ela pensou em fazer no Brasil. Uhum. A gente já tava namorando e tal, e já meio que juntinho, ela já morava comigo, né? Ela conseguiu passar na PUC de São Paulo. Passou, tudo mais e tal, tal, tal. Alguns dias depois, o que aconteceu? Grávida, do Gael. O resto é história.
Exatamente, o resto todo mundo sabe dessa história. Pois é. Aí, cara, a preparação foi assim, foi tudo muito corrido do ponto de vista de documentação. Aí tem que traduzir documentação, tem que botar tudo no alemão, tem que mandar o projeto, tem que aguardar, tem que esperar a CAPES mandar o dinheiro, e aí tudo mais, a gente compra as passagens. E isso tudo, assim, faz parte do processo de você migrar para outro país, né, legalmente, e nessas condições que eu fui. Mas eu acho que o meu maior medo eram dois. Primeiro, porque a história não nega, né, a Alemanha, a história não nega. Não tem como eu ignorar o fato de que lá foi um grande centro de matança, de genocídio, de holocausto, de diversas pessoas,
protótipo,
né?
Protótipo do racismo de Estado, né? Enfim.
Exatamente. Não sei nem se é protótipo, viu? Eu acho que foi só um aproveitamento aí, porque racismo estatal sempre ocorreu, né? A gente, talvez um racismo do século XX...
A gente pensar no racismo colonial e pensar no Estado como foi a Alemanha, né? É diferente.
Uhum.
Aí,
sim, sim.
Aí
sim,
a gente
sim,
faz outro sim. podcast só pra falar de racismo colonial, racismo estatal.
É que a ideia... parece que a ideia de nação, ela trouxe muito esse racismo. Não, a ideia de nação, ela foi incipiente no final do século XIX e pro século XX, né? Porque antes eram reinados, sim, e blá, 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 blá.
O Estado moderno, né, uhum, que nasce... Enfim, gente, é muito bom. Gente, esse podcast é maravilhoso, gente. Só tem gente
cabeção
cool aqui, entendeu?
Cabeção. Só... Mas eu já tô encerrando e aí a gente já parte pra próxima parte. Eu juro que
antes,
eu encerro, porque eu falo pra caramba.
Antes de você encerrar, eu tenho uma pergunta pros dois, inclusive. Que eu acho que é interessante pro encerramento ou pra próxima parte. Como foi voltar pro Brasil? Porque vocês dois voltaram, ainda não.
A gente pode deixar isso pro final?
Beleza, deixemos. Porque eu quero saber.
Guarda aí.
Eu realmente quero saber.
Guarda aí, Caio, guarda
tá
aí. Olha, vou te dizer que a preparação foi mais ou menos essa, de documentação e de tudo isso, mas eu acho que o meu grande medo era realmente por conta da própria história, né? Apesar de eu saber que é um país progressista, tem ideais progressistas, se preocupa com justiça social, tem uma estrutura governamental toda pronta para poder atender imigrantes e recebe muitos imigrantes e refugiados, né, que são numa outra condição. Então, mas ainda assim eu tinha muito medo de sofrer racismo. Eu tinha muito medo mesmo. Eu tinha medo de apanhar na rua, eu tinha medo, sei lá, dos órgãos governamentais me negarem por conta disso, ou de, sei lá, da polícia me parar no meio da rua durante a noite. Esse era o meu grande medo, mas eu não sabia que o meu grande medo era não saber me comunicar. Eu acho que... Porque, gente, alemão, ou você sabe, ou você não sabe. Não é como o inglês, que a gente tem oportunidade de ver algumas coisas, e não é como o espanhol, que pela proximidade linguística, né, das línguas românicas, latinas, a gente consegue se comunicar. O alemão, nem mesmo eu que já sabia inglês, é uma língua que você ou você sabe ou você não sabe. Ou você sabe se comunicar assim minimamente, né, nos níveis mais baixos, mas sabe, ou você não sabe absolutamente nada. E foi um desespero do caramba, porque quando a gente chegou, a gente ia ficar num hotel antes de ir para a casa que a gente tinha alugado, mas nesse hotel, quando a gente chegou, não tinha recepção aberta. E era 8 horas da noite, né? Já estava nos blooming hours, né? No blauen Abend, que é essa extensão do dia que vai até meia-noite, né? No hemisfério norte, durante o outono, durante o verão, primavera-verão. Então a gente perdeu completamente a referência do horário. Tava de dia, mas já eram 8 horas da noite. Meu filho não tinha jantado, a gente estava morto de cansaço, não conseguia entrar no hotel, porque a gente não tinha um número alemão para conseguir ligar para o cara. Lá pelas tantas, a gente foi num lugar que vendia Döner, e depois eu falo o que é um Döner.
Obrigado.
E aí a gente pediu o cara para poder ajudar a gente, que ele falava inglês. E aí ele foi, ajudou a gente, pegou o telefone e ligou pro cara do hotel, e o cara do hotel falou assim: a chave do quarto deles está do lado da planta, está dentro do vaso da planta do lado da entrada. É só eles pegarem e entrar. Assim, eu sou brasileiro, meu amor. Ninguém me bota nesse abatedouro, não. Mas vocês não têm noção do desespero que eu e Cris ficamos, porque eu falei assim: gente, eu já paguei para um abatedouro, eu não posso vir, eu não posso entrar aqui, a gente está com uma criança pequena. E o cara que ajudando a gente falando: não, pode ficar, esse hotel é muito bom, eu conheço o dono, não tem problema nenhum. Eu falando: não, mas a gente não pode ficar aqui, não tem recepção. Como assim o hotel não tem recepção 24 horas? Não, mas por que precisaria de uma recepção 24 horas? Tipo assim, sabe? É só você chegar, pegar sua chave e entrar dentro do quarto. Falar: não. Aí lá pelas tantas fala: não, vamos para um Ibis. Um Ibis, né, a gente sabe como é que funciona. E o cara só falou assim: vocês vão pagar muito caro. Aí lá pelas tantas, a gente carregando 4 malas, mais uma criança, mais o cansaço, mais mochila, mais a vida, mais a dignidade, tentando carregar a dignidade ainda, a gente vê uma família entrando no hotel. E aí eu fui lá com todo o meu alemão, de A1, tentar me comunicar com a família. É seguro o hotel? Aí a moça falou: é. Aí eu falei: danke, e fui embora. Vocês estão aí. Eles entraram no hotel. Quando eles entraram, voltei lá no cara do dono e falei assim: eu preciso dessa chave, me deixa entrar. Eu acho que ele já tinha ido embora, ele falou pra gente poder ligar pra ele, ligamos pra ele. Ele voltou, entregou a chave pra gente, entramos dentro do quarto. Gente, foi a salvação. Tinha uma cama super king size. Nós dormimos, nós três, acho que 24 horas, de tão cansado que a gente estava. Porque foram incríveis 17 horas de viagem, 18 horas de viagem, uma coisa assim, sem parar, que pega trem, pega ônibus, pega avião, e assim por diante.
Muito interessante,
também.
Muito interessante ouvir você falar do medo, né, do racismo. É que uma experiência dessa, né, fora, assim, tipo, mais do que uma viagem de turismo, faz a gente também pensar e perceber como o racismo no Brasil é muito cruel, é muito violento. É assim, tipo, é além do que a gente denuncia, inclusive, aqui, né? A gente denuncia o racismo, a gente fala de como ele é violento, a gente fala de genocídio, a gente fala de todas as questões, mas essa percepção cotidiana, né, Leandro e Caio, quando a gente está nesses outros espaços, é um absurdo, assim, porque, por exemplo, né, aqui no Brasil, se tivesse tarde pegando uma chave na planta, você, um homem preto, na porta de um hotel, né, o quanto isso é suspeito aqui, né?
É errado, cara, é errado. Você tá fazendo cagada e você tá lascado, saca? Você tá...
Não, o quanto isso te coloca num lugar de vulnerabilidade e o quanto você diminui essa pressão, né? Que, na verdade, quando você tá passando pela experiência, você não percebe que a pressão diminuiu. Mas depois que você volta, por exemplo, para essa realidade nossa, assim, né, para nossa realidade cotidianamente, você fala assim, caramba, né, isso aqui já não estava mais acontecendo, não estava, é muito surreal, assim.
Uhum.
É muito interessante perceber também que tem essa possibilidade, né, de estudar fora, de todo esse processo, assim, porque é algo que a gente também precisa dizer para as pessoas. É, cada vez mais a gente tem negros e negras acessando o mestrado, o doutorado, então, assim, para que, se você está ouvindo esse podcast, também, assim, batalhe por uma experiência internacional, sabe? Tipo, batalhe por uma experiência fora do país, por meio da sua pós-graduação, por meio da sua graduação. É, pode ser muito interessante, pode ser uma experiência muito transformadora.
Sim. Sim, verdade. A nós, negros, foi negado muitas oportunidades, muitas coisas, como por exemplo, que a gente estava falando sobre viagem para o exterior, né? Tipo, isso, na minha infância, era pensar nisso era algo completamente real, saca? Eu lembro que até eu acabei tirando uma nota muito baixa numa prova de história, numa segunda-feira, que eu não tinha estudado, e, né, meio vagabundo na época e tal, né, criança pra adolescente, assim, um amigo do meu pai, que, sim, ele era negro e tal, ele foi um idealizador e repórter da revista Raça, lembra delas? Vocês chegaram?
Sim.
Nossa!
Uhum. Ainda existe,
era da Abril, né? Não era?
Era da Abril, não. Se não me engano, era da Abril.
Ela chegou a ser da Abril?
Acho que sim.
Eu acho que ela originalmente existe, ela era da Abril, né?
Não, ela pra mim ela sempre foi independente.
Não, acho que originalmente ela era da Abril, sim. Originalmente, não, mas depois ela foi um...
É porque a Abril faliu.
Um projeto independente, mas não foi o tempo todo, não. Não, na verdade, acho que o Diego tá certo. Bom, eu vou perguntar pro Chico, o Francisco, né?
Eu acho que ela sempre foi independente, assim, uma revista...
Porque foi um projeto enorme, assim, foi um projeto assim.
Sim.
Mas enfim, ele ia viajar, né? Aí eu falei, eu quero ir para o aeroporto, eu nunca vi um avião de perto. essa era a minha realidade, eu queria ver um avião de perto, eu nunca tinha visto. E eu fiquei maravilhado e tirei um bom zero na prova. Mas enfim... Mas eu acho,
parabéns,
eu acho muito importante nós como negros sermos mais vistos para que sejamos mais comuns em qualquer tipo de ambiente. Eu fico pensando, e isso vem muito da nossa discussão, Leandro, hoje de manhã no nosso grupo dos apoiadores, que já já vamos ter apoio de novo. Então, você que está ouvindo aí, já já prepara a sua carteira para apoiar a gente, né?
É, não é nada demais, né, gente? Do preço que está a água...
arroz, né? Essas coisas.
É, mais barato.
Então... Nós, como brasileiros, nos focamos muito no negro americano, no negro estadunidense. Não gosto de usar americano, porque eu também sou americano. É. E por mais que exista um racismo claro e evidente lá, o negro estadunidense ele está em todo lugar. Por questões de política pública, questões de lutas sociais, né, as questões deles mesmo, como povo e como eles são unidos, e no Brasil a gente é difícil nós vermos isso, porque nós ainda não nos entendemos como negros brasileiros, né? Essa é uma questão para discussão futura, né? O negro brasileiro, muitas vezes, ele se enxerga como brasileiro, em segundo plano, negro. Mesmo sofrendo racismo, mesmo sofrendo todos os problemas do seu fenótipo, né? Nesse país, ele não se enxerga como negro em primeiro lugar do que ser brasileiro, saca? E nós não estamos em todos os lugares no Brasil. E quando a gente vai pro exterior, a gente tem esses medos que o Leandro teve. Eu também tive, e eu aposto que o Diego também teve, saca? Não, vão pensar que sei lá o quê e tal, e já vão reagir de uma forma violenta, como costuma se acontecer no Brasil, né? Por exemplo, quando você acha que você está num lugar que não é comum muitos negros estarem, é desconfortável. É desconfortável pra gente no Brasil, porque muitas vezes, vão pensar que o cara é o servente, o cara tá trabalhando lá, ou sei lá o quê, ou que ele está no lugar errado. Isso é o que passa no inconsciente de muitas pessoas que se consideram brancas. Só que isso no exterior, muitas vezes, não passa essa questão de... Existe o racismo, obviamente, né? Vai existir na Alemanha, existe aqui no Chile, existe na França. Só que a formação do racismo no Brasil, ela é estruturante. Então, você estar num lugar que os negros não costumam estar, já é um problema aqui, pro consciente coletivo da galera. Aí nós vamos para outros países e a gente, né, marcado por esses traumas, nós pensamos que vai acontecer a mesma coisa. Eu fico imaginando o Leandro pensando que tem que pegar uma chave de uma planta para entrar num hotel que não tem portaria. Cara, isso no Brasil é a errada. É tipo, ou vão roubar meus órgãos, ou eu vou entrar aqui, vai ter uma cena de crime, e vou ser incriminado com a minha família, meu filho pequeno. É complicado nós conciliarmos essa questão de estar num país um pouco melhor, digamos assim, nessa questão social, né? E é isso, é isso. Um ponto interessante aqui, de eu salientar, é a questão do Gael, que é uma criança que tem duas nacionalidades, certo? Então nós o registramos aqui, ele nasceu no Chile, depois numa viagem que eu tive pro Brasil, eu fiz o registro dele brasileiro, e eu sempre deixo muito claro pra Rosário, né, minha mulher e pra família, que o Gael é negro. Ele é um pouco mais claro, né, podemos até entrar nessa questão de colorismo e tal, o cabelo dele é... não é crespo, o cabelo dele é cacheado. Só que, para as crianças aqui do Chile, para o povo chileno, o Gael, ele é diferente. E ele é negro. Ele é um filho de um negro. Ele vai ser criado como tal, né? A Rosário tem até uma questão sobre... ela acha que, às vezes, eu sou muito alarmista, né? Sobre a questão de ser negro, né? E num país rodeado de brancos, né? Só que eu falo, meu, a minha vivência no Brasil foi isso, né? Eu sempre estive rodeado de brancos e rodeado de racismo, e é uma desgraça. E eu vou criar meu filho para que ele entenda que ele não é menor que ninguém, que ele não é menos que ninguém, e que ele saiba se defender, saca? Mas, no geral, o Gael não passa por nenhum problema. Sempre acho ele muito bonito, o meu filho... Tudo bem, tô puxando a sardinha pra mim, mas meu filho é a coisa mais linda do mundo.
Que bom, né? Eu fico feliz que você esteja falando assim.
Meu filho é a coisa mais linda do mundo, né?
E... claro, o meu também é a coisa mais linda do mundo, tá vendo?
Por enquanto, zero questões, assim. É engraçado, né, essa questão do colorismo. A Rosário passou por alguns problemas sobre a filiação do Gael. De as pessoas não acreditarem que ela é a mãe dele. Saca? Então eu acho que ela.
Olha.
Então eu acho que ela vai acabar passando, né, na prática algumas situações sobre raça, sobre racismo e sobre colorismo no futuro. E como o Gael tem 2 anos, né? Ele passou um pouquinho no jardim e tal. E eu, como eu não tenho uma experiência nos jardins do Brasil, no jardim de infância do Brasil, eu não sei dizer se é muito diferente, né? Porque tem as questões das datas históricas do Chile. Que teria no Jardim do Brasil, as datas históricas do Brasil. Só que ainda não tenho muito como falar sobre a questão da educação, por ele ser muito pequenininho, e tivemos 1 ano perdido de pandemia.
Uhum. Mas, tipo assim, me responde uma coisa. A ideologia por trás, ou a didática, ou a metodologia para se educar uma criança, você consegue perceber como ela é? Eu sei que você não tem como fazer essa comparação, até porque você está há mais de 7 anos fora do Brasil. Então, assim, a ideia de pensar em perceber essas coisas aconteceu já aí. Então, nem mesmo aqui você visualizou essa ideia. Mas como é a didática, a educação, o relacionamento dos profissionais de educação com as crianças?
Cara, eles são muito focados no desenvolvimento e nos prazos do desenvolvimento. Por exemplo, eu tô numa fase do controle de esfíncter, né? De tirar as fraldas do Gael. Então, agora nós entramos numa sala cuna, num jardim de infância... do governo, né, da gente de infância público, e eles estão, eu não digo forçando, mas incentivando os pais para eles começarem a fazer esse processo que ele seria começado no jardim de infância. Como não está tendo aulas presenciais, estamos fazendo isso. Eu acho que a questão, pelas tarefas que a gente recebe mensalmente, que tem que fazer, tem que tirar foto, tem que fazer relatórios, eu acho que tem uma questão muito, muito ligada à história do Chile e um pouco aos povos originários. O Chile tem uma certa conexão com os povos originários deles, saca? Porque existiu até existiu a escravidão de negros, existiu a escravidão de chineses aqui. É um pouco desconhecido isso, mas lá no norte do Chile teve muitos chineses.
Isso é muito desconhecido, obrigado por citar, porque eu não sabia. Quando você falou, eu pensei assim...
O tio da Rosário, por exemplo, ele tem sobrenome chinês. ele é meio chinês, né? A mãe dele veio da China. E teve negros também, só que os negros eles foram quase completamente apagados da história. Justamente porque o Chile, ele se vangloriava de não ter tido exatamente escravidão. Então, com isso, eles trouxeram um pouco os negros e fizeram mais essa questão com os índios e tal. E muito disso, né, muito dessa cultura indígena, por mais que seja combatida pelo governo até hoje, se você quiser saber, é só você procurar no Google Pinheira, que é o presidente do Chile, Sebastião Pinheira, e os Mapuches. Os Mapuches é um povo que não se rendeu até hoje. Tá na treta por suas terras, na região da Araucania, até hoje, na porrada com o governo do Chile, vários problemas com a polícia do Chile e vice-versa, né? Mas ainda sobra um pouco dessa questão dos povos originários e tudo mais. É o que eu consegui pescar dessa questão educacional, saca? Mas é isso, né?
Entendi.
E, Diego, como é que foi a sua viagem lá? Acho que a gente já tinha falado disso.
Então, quando a gente foi, né, o Antônio tinha 9 meses, voltou com 1 ano. Então, assim, como a gente ia ficar um período curto, né, a escola não era uma preocupação pra gente, né? Mas é importante dizer, e aí eu tava falando de como a gente problematiza e porque esse olhar tá em todas as coisas, né? O impacto que foi a chegada, por exemplo, em Paris. Porque a gente vê, né, esse retrato também extremamente branco, né, por conta dos filmes. Apesar de que...
Mas mesmo em Paris?
Calma. Mas, por exemplo, o que a gente conhece de filmografia parisiense, por exemplo, né? Woody Allen. Então, E os filmes franceses, Nouvelle Vague, todas essas coisas, mas todos de diretores brancos, com uma população branca, né? Uhum. Muito pouco diversa. Então, geralmente, a Paris e a França que a gente imagina é uma França e uma Paris brancas, né? Com exceção do que, por exemplo, a gente tem hoje no Netflix, por exemplo, né? Os filmes franceses, muitos filmes franceses com muitos personagens negros, histórias completamente negras, né? Assim, que se passam tanto nas cidades periféricas ou histórias muito interessantes, protagonizadas por pessoas pretas. Mas a nossa chegada em Paris, assim, foi muito surpreendente, porque é isso, Paris é uma cidade extremamente cosmopolita, uma cidade que tem gente do mundo inteiro, e assim, é impressionante.
Exatamente.
Eu não tive a oportunidade de estar em outros países da Europa ainda, mas como em Paris a sensação de que o mundo tá muito perto de você é uma coisa assim absurda. Então, assim, você tem essa...
É a mesma sensação que eu tive em Berlim.
Essa sensação de que
eu vou falar disso depois.
Você tava, por exemplo, às vezes numa sala de aula, no curso, sabe? Tipo, tinha aluno com você do Afeganistão, da Índia.
Olha, só uma vírgula aqui, que vocês estão falando tudo de Europa, né? Todo mundo milionário aí, e eu tô aqui na América Latina. Mas eu devo dizer que...
eu fui com o dinheiro do contribuinte brasileiro.
Eu devo dizer que Santiago é um hub da América Latina. Da América, porque eu até já trabalhei com alguns gringos.
Santiago e Montevidéu, né?
Tem muita gente de vários lugares aqui. Eu trabalhei com gente de muitos lugares. Eu conheço gente de muitos lugares. Geralmente, hoje em dia, bastante venezuelanos, né? Pela questão da diáspora, pelo que tá acontecendo na Venezuela. Mas eu trabalhei com argentinos, eu conheço equatorianos, eu conheço gente de Montevidéu, muitos peruanos também, né? Chile e Peru tem uma certa relação, amor e ódio. Bem legal isso. Alguns gringos também, alguns americanos.
É um roubou a terra do outro, não é?
A guerra... Acho que é a Guerra do Pacífico.
Não é Bolívia, Peru e Chile.
Já começou a digressão.
Quem se lascou foi a Bolívia, que ficou sem mar.
Exatamente.
Basicamente.
Exato, que sempre ficou sem mar. Exatamente. Quem se lascou foi a Bolívia, que ficou sem mar. Eu me lembrava disso. Isso, muito bem. Tava lá.
Eu era Bernardo Rodrigues.
numa reencarnação passada, eu era a baleia que passou por baixo.
Mas era só dizer isso, porque em São Paulo você só vê gente de vários lugares, tipo, nessas partes mais badaladas, tipo Paulista, esses negócios, Avenida Paulista e tal, mas, cara, é muito diferente você conviver com pessoas de outros lugares. Mas era só isso, continue aí com a sua Europa.
Nossa. E tem uma coisa que aqui no Brasil, por exemplo, pra gente ter uma experiência multicultural, ou pra você lidar com pessoas de outras nacionalidades, né, a menos que você seja voluntário, por exemplo, em alguma ONG de refugiados, ou que você faça algum tipo de trabalho com estrangeiros diretamente, né, você precisa estar num círculo muito,
muito
privilegiado para lidar com gente de outras nacionalidades, né, porque...
Pecado terrível. Haitianos. Aqui tem muitos haitianos. Muitos mesmo.
Mas por que um pecado?
Porque eu esqueci um pecado. Eu tava falando de argentino, de colombiano, né? Mas tem bastante haitiano, que eles chegaram aqui pra... e acabaram ocupando muitos cargos desses mais que dizem ser baixos e tudo mais, e ajudam muito a estrutura do Chile, né? O problema é que o chileno é muito xenófobo. A xenofobia dele supera o racismo, saca?
Ou a xenofobia deles
racismo,
né?
É racismo, só que é muito bem orientado. Tipo, quando o cara sabe que você...
Na essência do
por exemplo,
que é o
quando eu falo, quando eu começo a abrir a boca, meu acento ele é muito evidente. Eu parei de tentar fazer um acento mais neutro. Eu quero que se dane. Eu preciso ser entendido. Não preciso apagar minha origem do Brasil.
Uhum.
Cara, abre muitas portas. Brasileiro aqui abre muitas portas. Agora, quando o cara é da Bolívia, quando o cara, às vezes, é do Peru, tá rolando muito agora uma crescente xenofobia com os venezuelanos, ou do Haiti, é outra história. É outra história. É complicado isso.
E aí, voltando lá,
perdão,
né, Caio?
Eu sou o rei da digressão. Vou ficar mudo um pouquinho, peraí.
Tem coisa que a gente vai elaborando só quando tá conversando, né? Acontece mesmo isso. Mas sobre exatamente essa experiência, assim, né? Dessa interculturalidade até. Por exemplo, eu fui fazer amigos do Chile, da Argentina, da Colômbia, em Paris. Você vê, o povo tá aqui do nosso lado e você vai ficar amigo deles do outro lado do mundo, né? Então, assim, é muito impressionante. E também é muito impressionante ver a quantidade de negros e negras circulando por aquela cidade inteira, em todos os lugares, né? Eles trabalham no McDonald's, mas eles trabalham também em todos os outros espaços. Eles estão na cidade, eles estão consumindo, eles estão nos espaços de lazer. Isso é uma diferença, assim, também muito grande, né? Muito, muito grande.
Duas coisas que eu queria falar em relação a isso que você falou, porque na Alemanha eu tive um choque muito grande quando eu cheguei em Berlim, porque o branco alemão é o branco, é tipo branco russo, eles são brancos, brancos assim, né? A pele chega a ficar rosa de tão branco que são, muito louros, de olhos azuis, verdes e tudo mais, então é um choque muito grande quando a gente olha. Mas em Berlim especificamente, quando eu cheguei, Berlim também é uma cidade, como diz o meu irmão, eles falaram assim, toca o foda-se aí, é o que dá. Porque Berlim é muito ativo o tempo inteiro, sabe? Tudo acontece em Berlim, Berlim não para, não cansa e tudo mais. E tem muita gente de muita nacionalidade também em Berlim, muita gente negra. E uma coisa que eu reparei, o negro, de maneira geral, na Alemanha, ele não se identifica... enquanto essas pessoas, como a gente costuma dizer aqui no Brasil, sabe, que são as populações minoritárias, que passam mais necessidade, muito pelo contrário. Como a história da Alemanha não envolve negros diretamente, né, porque o que o Hitler tentava o tempo inteiro falar, né, com o famoso, como é que é o negócio, né, da raça ariana, não envolvem negros diretamente na história, ou pelo menos a parte da história que a gente tem conhecimento, acaba que os negros que estão lá são negros que têm um poder aquisitivo ou que têm oportunidade para estar lá. Então, não são pessoas coitadinhas não, sabe? Muito pelo contrário, são pessoas muito inteligentes, muito competentes, eles ocupam cargos importantíssimos, às vezes dentro de universidades, em repartições públicas, em ambientes, porque a própria história da sociedade não criou... É engraçado, né? Isso é uma linha muito tênue, mas é muito complexo de dizer isso, porque eu estou tentando simplificar, mas a própria história da sociedade alemã, ela não criou a presença do negro enquanto um completo subalterno. É claro que a Alemanha teve um processo de escravização de negros, mas se comparada a outras nações, né, como a Península Ibérica, França, Itália, e Londres, a Grã-Bretanha, é bem menor se comparado a essas outras. Então não tem tantos negros assim, mas os que tem são de muita relevância. E eu achava que quando eu chegasse em Jena, que é uma cidade mais interiorana, no meio do estado da Turingia, que é um estado extremamente importante, mas é um dos menores dentro da Alemanha, porque lá está a Carl Zeiss, a famosa Carl Zeiss, que produz lente. Então, todo mundo que quer estudar ótica tem que se mudar para Jena, porque é onde se estuda ótica e onde se inova em ótica. O melhor lugar é lá em Jena, ao redor do mundo. Eu achava que eu não iria encontrar tantos negros assim. Mas muito pelo contrário. Jena é uma cidade extremamente internacional. Quando eu cheguei, eu fiquei muito tranquilo e muito feliz de ver o quanto as pessoas eram diferentes. Então lá eu conheci muito, mas muitas pessoas que vinham do Oriente Médio, conheci muitos africanos, europeus também, muitos latinos também, né? A Cris acabou trabalhando numa instituição que ajudava imigrantes latinos, onde tinham latinos e quem coordenava era uma brasileira também, que era a Réia. Um beijo, Réia, se você estiver ouvindo, Cris. Mas, mas foi uma realidade muito diferente. E eu esperava que, pro bem, talvez, fosse passado com muita tranquilidade, porque a criança não toma muita noção, né, do que está acontecendo ao redor dela com essas questões muito específicas. Isso é muito medo de adulto, o medo do diferente, do desconhecido, de se mudar. A criança não consegue tomar sentido ainda dessas coisas com o peso que a gente toma. E foi basicamente isso que aconteceu. Na primeira oportunidade que a gente teve de colocar o bem na creche, a gente colocou. Uma das minhas prioridades era que o Ben fosse para uma creche que fosse bilíngue, mas a gente não conseguiu isso, né? Então ele foi para a creche que deu mesmo, e todas as creches também são públicas, e todo mundo paga pelas creches públicas, e o valor que é pago, ele é um valor que eles pegam tudo que você recebe, tudo que você gasta, o que sobrar, se tiver dentro da margem, você paga. Se não tiver dentro da margem, você não paga. E é proporcional também ao tempo que a criança vai ficar e o quanto de dinheiro você tem. Então, a gente pagava, se eu não me engano, posso estar falando aqui errado, mas eu acho que a gente pagava 35 euros por mês para o Ben estar na creche. E ele ficava 4 horas e tinha 2 refeições. Isso é um inferno. Quando eu falo de refeições, eu falo de refeições, gente. São refeições. Não é.
Exatamente.
Não é bolachinha, água e sal. Eu tô falando assim, refeições. Entende?
Nada do que a gente imagina aqui. Assim, na escola da França também é outra história.
Era muito chocante. Tipo assim, o cardápio da semana envolvia salmão, envolvia peixe, envolvia frango, envolvia pratos veganos, envolvia somente legume. Todos os dias eles tinham legumes à disposição para poder comer, e eles comem legume cru na Alemanha, né? Que foi até um costume que a gente acabou adotando, de comer legume cru, comer cenoura, abobrinha.
Eu não comia cenoura crua, não, Léo?
Nunca gostei.
Né?
Pois é.
O exposed do vegetariano.
Exatamente.
Gente, mas assim, nem cenoura ralada, que crua, isso? Que isso? Gente?
Pois é, não, cenoura ralada, é verdade. Mas eu tô falando assim, você cortar em palitinho,
a
comer.
Abobrinha cruazinha, exato.
Pois é, essas coisas eu não tinha costume. E pimentão? Pimentão se come muito. Muita
no
coisa.
Molho a campanha.
Não é assim, não. É puro. Você pega o pimentão, corta ele no meio e sai comendo na rua. É assim que se faz. Rabanete. Você pega o rabanete...
E amanhã eu tô morrendo de azia de comer o pimentão.
Não, cara. O pimentão de lá é um pimentão que dá pra você poder fazer isso. O pimentão daqui do Brasil, a gente não consegue fazer isso, porque eu tentei fazer isso quando a gente voltou. E o pimentão vermelho aqui é extremamente ácido se comparado ao pimentão vermelho
alemão. Ele não é docinho,
alemão.
Né?
Não é. Eu não sei o que que é. Quer dizer, eu sei o que que é, chama agrotóxico, mas... era bem diferente a forma como a gente encarava. Fora o respeito ao nível de desenvolvimento das crianças, fora... Assim, a noção de cuidado que as cuidadoras tinham, as Kinderpflegerin tinham com as crianças... o carinho que eles desenvolviam com elas, a atenção, o esforço para fazer com que uma criança que é estrangeira, que não fala essa língua, consiga entender e se comunicar, e aí a partir desse entendimento e comunicação, conseguir acompanhar, sabe, e desenvolver as atividades dentro de sala de aula. Então eu achava isso tudo muito fantástico, tudo muito fenomenal. Eu acho que foi uma das coisas piores de quando a gente teve de voltar depois de um ano do Ben frequentando a Kiga, que foi o último dia do meu filho, que eu vou começar a chorar de novo, que eles escreveram pro bem uma mensagem em português. E eles botaram um monte de fotos junto e fizeram, tipo, um memorial pro meu filho. Gente, assim, eu não fui buscar o bem nesse dia porque eu tava arrumando mala, tava arrumando as coisas, a Cris foi buscar, mas a Cris contou que ela chorou tanto, que a cuidadora chorou tanto, que, assim, sabe? Porque foi uma construção tão bonita, tão orgânica, tão, tão gostosa, o meu filho aproveitou tanto, o meu filho aprendeu tanto, se desenvolveu tanto, aprendeu a brincar, aprendeu a se comunicar em outra língua, aprendeu a conviver no meio com respeito, porque é muito diferente, né, a forma como eles convivem em sociedade, da gente conviver aqui, então eles não se tocam muito. Foi até uma coisa que eu achei que eu achava maravilhoso. Eles não se tocam muito, eles não ficam muito perto umas das outras pessoas, respeitam demais a sua existência, né? O seu espaço.
O seu espaço, meu Deus.
Isso, eles respeitam demais o espaço da gente. É muito bom, assim, se você não quer uma coisa, você só fala assim, então tá bom, tchau, não quero e vai embora. Se você precisa ir embora, tá no meio da galera, você precisa ir embora, você falar tchau, galera, eu tô indo embora pra casa, ninguém vai ficar assim, ah não, mas fica mais. Tipo assim,
isso eu falei, vou ficar mais. Leandro, só entrar aqui pra aproveitar, porque muita gente que vai morar fora fala assim, ah, eu sinto tanta falta do calor humano, nossa, do Brasil e tudo mais. Né?
Zero falta.
Assim, mas eu acho que tem também uma experiência de pessoas não negras nesse sentido, porque eu não sei se com você a experiência foi parecida, né? E com o Caio, como é que é no Chile. Mas essa experiência de que, assim, a gente pode viver a nossa vida, né? Então, assim, tipo, de fato, importa muito pouco. E aí, óbvio, a gente pode fazer análises muito profundas aqui sobre como o racismo também se manifesta nesses países da Europa, né? Na França, na Alemanha. O livro da Grada Quilomba que eu falei na semana passada é específico só de episódios de racismo contra mulheres negras na Alemanha, mas pelo menos a experiência que eu vivi nesse espaço. E aí é muito importante também que a gente teve a oportunidade de estar nesses espaços, né, Leandro? De fato, de uma outra forma. E Caio também, né? A gente não está ilegal nesse país. A gente não estava nesse país, por exemplo, né, numa situação vulnerável. Porque é óbvio que quando acontece isso, isso potencializa todas as outras questões que a gente conhece da vivência aqui, e que o que é interessante no sentido de que aqui no Brasil não importa muito, né, se você está vulnerável ou não, você vai passar pelo racismo de forma contundente em quase todos os espaços pelos quais você circular. Nessa experiência, assim, você circula pelos espaços, você fala com as pessoas olham para você de uma forma muito normal, né? Não tem aquele olhar que a gente reconhece aqui no Brasil, na nossa vivência cotidiana, e tem exatamente isso, que é esse calor humano, que muitas vezes ele não nos alcança aqui, né? A gente pode falar assim, talvez na nossa família e tudo mais, mas assim, a gente vive uma realidade de hostilidade, por exemplo, na rua, gigantesca, né? De gente até segurar a bolsa quando a gente tá perto, assim, né? Isso é muito natural, todos nós já ouvimos isso ou já passamos por isso. E quando você circula, por exemplo, numa cidade como Paris, eu imagino que em Berlim e talvez na cidade onde você estava também, assim, a liberdade com a qual você circula, com a qual você, né, eu saía às vezes 5h30, 6 horas para correr na rua, e eu corria sem preocupação de estar correndo na rua.
Eu voltava 10 horas da noite andando para minha casa, assim, tranquilo. A Cris voltou já, ela foi dançar, ela encontrou com o pessoal de Zouk. Zouk é um estilo musical, pra quem não sabe, tá, gente?
Quem não é geração Bunge, né? Que era uma noite pra bailar. Tá rindo, Leandro? Rouge é cultura internacional, filho.
É verdade.
Brilha
é
La Luna, espanhol para o Chile.
É. E aí, mas ela voltava, às vezes, assim, 11 horas da noite, andando a pé, tipo, tudo escuro, porque já era inverno, escurece 3, 4 horas da tarde, né? Mas já estava muito escuro e ela voltava andando, e todo mundo se desloca andando, né? Tanto quem é nacional de lá quanto quem é estrangeiro, a gente passa a ter esse hábito muito grande de andar. Eu não sei se na França era assim, mas na Alemanha a gente tinha o hábito de andar.
Pelo menos em Paris, né? Assim, tipo, é uma cidade que te convida a caminhar. né? Uhum. Apesar de ter transporte público bom para você ir para todos os lugares, assim, era isso, tinha umas coisas loucas. Eu ia de manhã, loucas, né? Loucas para nossa realidade, assim. Mas assim, eu ia de manhã pro curso de francês, e aí os estudantes nesse momento éramos eu e a Aline, né? Então a gente revezava para ficar com o Antônio enquanto o outro ia estudar. E eu ia correndo. Sabe, tipo, eu atravessava Paris, assim, correndo e
não precisa tomar banho antes de chegar na sala, porque
não,
tá
não
todo mundo
não precisa tomar
fedendo,
banho antes de chegar
então
na sala.
Tranquilo.
Olha só, Leandro, não é verdade.
Puta merda, cara! Que?
Não, não é verdade.
Gente!
Não é verdade.
Que horror!
Eu experimentei até... no metrô até um pouco, mas assim, tipo, na rua não era um absurdo, não. E nem nas salas e tal. Eu chegava às vezes suado.
No metrô é uma coisa horrível.
E Jesus, a gente pegou o verão, né? O início do verão.
Nossa, você pegou o início do catiço?
Não, assim, o verão em Paris, assim, pensa numa cidade que não pensou, que só tá preparada para o frio. É isso. Tanto que os velhinhos morrem em massa, né, no verão. Mas... porque
sério?
Sim. É a maior preocupação.
Aqui que mata os velhinhos é o inverno.
Então, mas
principalmente mês de agosto,
na França, o que acontece? Você tem o que eles chamam de chauffage, que aquece a casa. Eles já estão... a casa, o material com que as casas são construídas, né, já são muito pensados no inverno. Só que é isso.
Assim, na Alemanha se chama Heizung. Só queria deixar claro aqui.
Só que no calor.
Como se chama no Chile? Chile, Caio? Um
verão?
Aquecedor.
Aquecedor?
Não, aquecedor.
Uhum. Rapaz. Calentador.
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 Deve ser bueno. Isso.
Bueno, agora sim, agora sim.
Calentador.
E o que acontecia...
Mas fala, Diego.
Vai, com certeza vai ter um ouvinte ou uma ouvinte que vai corrigir e vai falar calentador. E aí o que acontece é que, assim, tipo, o calor que faz agora, sobretudo com as mudanças climáticas, né, é muito absurdo em Paris. Então, assim, você ter quase 40 graus em Paris é uma coisa, eles chamam de canicule, que é um calor absurdo, que eles nunca viveram na vida. Então, assim, gente, é ambulância
perdão,
o dia todo. Oi?
Pode ser estufa também.
Ah, estufa.
Estufa.
Também. Então, assim, é ambulância o dia todo, mas vocês não têm noção, gente, o que é uma cidade que se prepara para o calor? Se eu fosse prefeito do Rio de Janeiro, ia ter isso. Por exemplo, no calor tem bebedouros pela cidade, que são instalados, por exemplo, no verão mesmo. Então tem um monte de bebedouro.
Você
tá no metrô, eles estão distribuindo água mineral para as pessoas nos dias de muito calor, nos dias que anunciam que vai ter
pico de calor.
Posso
falar que na Alemanha, no dia que fez muito calor, todo mundo foi liberado para poder ir pro Rio ou para o Strandlager?
Não, e tinha isso também, assim, porque o que acontece é que a maioria das pessoas no verão está de férias, né?
Mais ou menos,
não, assim,
né?
Mas a maioria das pessoas que estudam e tal está de férias, não as que trabalham. Então, assim, tinha horário também diferenciado, mas tinha... Pensar, gente, a cidade toda, assim, em vários pontos da cidade, ter... funcionários da prefeitura distribuindo água mineral, bebedouros instalados na cidade, aquele aguinha refrescante, sabe? Você apertava um botão e sai assim um chuveirinho, né?
Exato. Uhum.
Então, assim, só disso agora, você já pensa, né? Você fala, caraca, né? Óbvio, tudo construído às custas dos nossos ancestrais, muito saque colonial, mas você pensa assim, né? A gente merece vivenciar um pouco disso, entendeu? Porque a gente doou muita coisa.
Pois é, eu também ficava pensando, eu ficava nessa mesma dualidade, tipo assim, gente, eles têm tudo isso exatamente por conta desse passado colonial, né, que enriqueceu toda a Europa, obviamente, né?
E as custas
apesar
do
da Alemanha
nosso
não
sul
ter...
que não tem, né,
uhum,
essa
exatamente.
Realidade da América Latina que a gente está falando.
Mas eu ficava pensando também o quanto às vezes essa mentalidade ai meu Deus, eu não posso falar essas coisas porque não é minha vivência, sabe, foi meu irmão quem falou, mas o quanto os portugueses são difíceis, né? Meu irmão morou em Portugal durante 6 meses e ele fala que os portugueses são muito difíceis de lidar, que às vezes as coisas são muito difíceis de serem feitas, assim, que bastava um estalar de dedos e tudo estava resolvido, mas o português, ele tem uma habilidade boa de complicar e não entender as coisas. E que acabou que a gente acabou importando, né, importando, de lá para cá, importando bastante também essa ideia dessa dificuldade de de construção de políticas públicas para beneficiar uma grande parte da população.
Ah, mas você também é nacionalista, né? Leandro, você sabe também que existe um projeto que meio que aprisiona também esse sul global nesse espaço, né?
Porque... existe enquanto teoria, né? A gente não
mas pode existe
dizer
também
que
enquanto... existe. Ah, existe enquanto realidade. Você, a gente vivencia uma escassez sem ter escassez. Por exemplo, né? Sem ter escassez de recurso, você vive numa das maiores desigualdades do mundo. Assim, como é que você explica... Enfim, a gente ia entrar quase no xadrez verbal aqui, né? Mas assim, como é que você explica, né, o Brasil?
Exatamente, mas não precisa,
não é mesmo?
Ah, não, é porque eu entendo...
Porque, cara, assim, você pensa também como um projeto, sabe? Que não tem a ver só com os portugueses, porque a gente vive realidades muito parecidas em outros países da América Latina.
Sim. Eu entendo, mas o que eu ia dizer é como é que a gente acaba, nessa ideia de a gente acabar fazendo uma nação de miserável aqui no Brasil, né, de gente com gente que vive em vidas medíocres, né, por conta da própria condição que o brasileiro tornou para si mesmo, e por conta do passado colonial, né, a gente não conseguiu entender a necessidade de viver em comunidade, e atrelado a isso ainda teve um passado colonial que hoje em dia ele se perfaz a partir de outras microfísicas, né, de poder, como a influência estadunidense, sobretudo, que eu acho que a gente tem pouquíssima influência no Brasil da Europa depois de ter morado lá um tempo, é difícil a gente pensar, por exemplo, em políticas públicas aqui no Brasil que viabilizasse a gente viver uma boa vida aqui. Como, por exemplo, eu queria falar desde o princípio que era a construção de parquinho para criança.
Nossa,
assim, eu posso te dar muita certeza que eu acho que a cada 5 quilômetros em Iena, que era onde eu morava, tinha um parquinho. E eu não tô falando, assim, de um parquinho desses de metal, que bota esses metalão, que acaba...
Que tosta no sol e a criança...
Passa água em um dia do outro, ele se torna
uma sucata.
Uma faca do Kratos.
Não, e que no calor que faz aqui, a criança vai escorregar no escorrega.
Exato.
Ela
se frita, né? Pois é, eu tô são infraestruturas que permitem que, assim, você possa levar seu filho pro parquinho, e eu tô falando sem brincadeira, é um parquinho de uns 100 metros quadrados, você acha?
Uns
150, 200 metros quadrados, eu tô falando, de caixa de areia, com escorregador, com coisa para as crianças brincar, é tudo gratuito, ninguém... Aqui no Brasil a gente acabou colocando...
Em Paris o parquinho Desculpa, Leandro, que
a
você gaguejou,
importou...
eu aproveitei.
Vai, fala.
Não, porque o parquinho que tinha em Paris, aqui é o parquinho que tem no shopping, por exemplo, né? Com aquele
Exatamente,
chãozinho
é isso que eu ia falar.
De espuminha.
A gente privatizou a diversão da criança. E aí você não estende a diversão da criança, e aí só uma parcela da população tem acesso a essa diversão, a essa construção, a essa oportunidade. Porque, cara, o meu filho subia, né? Porque aqui no Brasil a gente não tem tanta oportunidade, até que eu fiz um parquinho para ele ali, para ele poder continuar subindo nas coisas. Mas ele subia, assim, 2-3 metros de altura pra cima, porque e dentro da Kiga, que é a creche, eles faziam isso o tempo inteiro. Sim. E aí ralava, machucava, e tava tudo tranquilo. E eu tô falando, tipo assim, durante o inverno, gente.
Mas, gente...
Frio pra caramba, roupa pra poder segurar o inverno, as crianças brincando no parquinho do lado de fora, não chegou a nevar, mas... Com chuva, vai pro parquinho. Muito frio, vai pro parquinho. Muito calor, vai pro parquinho. Tá triste, vai pro parquinho. Tá feliz, vai pro parquinho.
Não, isso a gente guardou pra cá.
Pra isso?
Assim, tipo assim, ó. Capa de chuva existe, deve ser usada. Galocha existe, deve ser usada.
Existe, deve ser usada.
Então assim, não tem mais... A menos que esteja caindo temporal e que aqui no Rio de Janeiro, né? Ruas alagam, Veneza...
Aí você não sai de casa,
cidade,
né, meu anjo?
Exatamente, mas por exemplo, já teve dia aqui e isso é com certeza resquício e herança dessas experiência, que assim, chuva de manhã, Antônio acordou, eu acordei, Aline precisa dormir mais um pouco, porque acorda de madrugada, né, mamar e não sei o quê. Que a gente faz? Ah, tá chovendo, bota a galocha, bota a capa de chuva, vamos comprar pão, vamos passear, vamos brincar de pular na poça, porque, assim, você passa realmente a vivenciar de outra forma essas situações, né? Eu lembro que uma vez em Paris, assim, caiu uma chuva, só eu, Aline e Antônio nos escondemos da chuva. Porque todo mundo...
Nossa, cara, que ridículo, né?
Como se nada. Era isso, assim, tipo, é chuva, gente. Vocês estão. É,
nossa, horário da gente almoçar foi uma das primeiras vezes que eu vivenciei isso. O horário da gente almoçar, tipo assim, bateu, todo mundo saindo das suas salas pra poder almoçar. Aí falaram, você vai? Eu falei, ah, não, tá chovendo. Aí, tipo assim.
Oi?
Hã? Mas você vai esperar a chuva passar pra quê? Não, bota seu casaco e vamos na chuva. E todo mundo anda de casaco o tempo inteiro. Exato. Na chuva, né?
Essa coisa do parquinho.
E aproveitam.
É. Essa coisa do parquinho realmente é muito marcante. Foi muito marcante também pra gente. Porque o Antônio brincou muito. Além dos parquinhos, né? Paris é uma cidade que tem perseguido a meta de se tornar uma cidade muito verde, né? Tem o Acordo de Paris famoso, mas assim, para além disso, é uma cidade que está se preparando para receber os Jogos Olímpicos, né, em 2024. Então eles têm toda uma meta de ser uma cidade verde, com muito espaço para bicicleta. Então, assim, muitos parques abrindo na cidade, muito espaço verde para você parar na metade do dia. E era impressionante, assim, essa coisa de viver na cidade. Por exemplo, você via as crianças da escola, crianças pequenininhas da escola maternal, por exemplo, passeando pela cidade com os educadores, sabe? Então, assim, tipo, caminhando junto. E não era só indo no parquinho, né? Passeando na cidade.
Uhum. Sim, rua, levando pra poder passear. Menino, o dia seguinte que choveu lá em Iena, que as crianças foram na rua pra poder brincar, e os meninos pegaram água de poça que já tava lá, sabe? Correndo. E as professoras deixavam. Eu, tipo assim, eu falei, gente, mas ninguém morre. Ninguém morre.
E a gente aqui, minha mãe ninguém aqui, morre, né? Tipo, esse menino vai ficar resfriado.
Exatamente. Oi, oi, pessoal! Passando aqui para poder avisar rapidinho que a nossa campanha de financiamento do Afropai está de volta! Aê! Bate palma, todo mundo! Então, pessoal, como de costume, né, acho que todo mundo que já apoiava o podcast antes, né, da nossa nova campanha de apoio sabe, os nossos apoios começam a partir de R$5. Para quem apoiar a gente com R$5, você recebe o nosso muito obrigado. Obrigado de verdade por acreditar no nosso trabalho e que ele faz a diferença para você. E continue ouvindo a gente e piramidando. Para aqueles que já querem apoiar a gente com R$15, vocês vão ter direito ao Quilombo do Afropai, um espaço, uma rede de troca, de aprendizado e de muita oportunidade de compartilhar com muita gente, muita coisa muito especial. Você tem acesso ao nosso grupo no Telegram do Afropai. Para aqueles que apoiam a gente com R$20, esses sim, esses começam a ser aqueles que a gente sabe que essas pessoas precisam de ter algo a mais. Essas pessoas também entram no Quilombo Afropai e se tornam oficialmente sobrinhos e sobrinhas e sobrinhos de Timão e Pumba. Nós queremos produzir mais, muito mais. E com esse tipo de apoio, você estimula outras produções que o Afropai já está planejando, como alguns pequenos episódios, ou até mesmo transformar o Afropai em semanal, ou até mesmo ter spin-offs do Afropai dentro de... Enfim, projetos que nós temos por aí. E por último, para aqueles que puderem separar uma quantia de R$25 por mês, essas pessoas se transformam em apoiadores, panteras, negros, negras e negres. E aí sim, a recompensa é poder ouvir, assistir e acompanhar as nossas gravações que são feitas pelo Zoom. Então, se você puder apoiar a gente, você vai ter acesso às nossas gravações e vai conseguir mandar suas perguntas, suas dúvidas e interagir com a gente durante as gravações. Então é isso, pessoal. Para quem gostaria de apoiar a gente, basta entrar em apoia.se/AFP e ver lá no nosso site, na nossa campanha de financiamento coletivo, qual é o tipo de apoio que você pode ter. Lá estão descritas também todas as recompensas que cada um dos tipos de apoio oferece e também conta com uma descrição das nossas metas. Então a nossa primeira meta é de R$300. Então a nossa primeira meta é de R$300 por mês de apoio, e com esse valor a gente consegue pagar a nossa edição, a gente consegue pagar a hospedagem no nosso site e algumas coisas mais. Continuem agora, então, com o nosso último bloco do podcast Afropai. Beijão, não se esqueçam, quem puder apoiar, apoia a gente, porque vale muito a pena. E Caio, como é que foi aí pra você? Como é que são essas experiências, assim? O que que tem, assim, de... Tem parquinho no Chile, aqueles? Porque não, a proximidade tem. Cultural vai ser maior, mas...
Seguinte, eu vou falar mais de Santiago e das regiões mais metropolitanas, assim, de Santiago, que é o que eu conheço. E, sim, tem muitos parques aqui, ainda tem muita área verde espalhada pela cidade. Santiago, ela foi mais planejada que São Paulo, que foi crescendo uma coisa em cima da outra. Então, em várias partes aqui da região mais central, tem muita área verde e tem muitos parques, né? Tem muitos bairros planejados para famílias, para casa. O bairro que eu vivo, bairro, né? A comuna que eu vivo, seria mais correlato à cidade.
Na comuna? Na comuna comunista? Tu vive sendo na comuna comunista, companheiro?
Fala isso pra alguns setores aqui que a galera já levanta falando, é Chilezuela! Não! Cara, que tá foda. Vamos voltar pra América Latina, que vocês estavam todos vislumbrados com parque, com chuva. Primeiro que aqui não chove. E quando chove, o Chile para. Basicamente, Chile não, né? Santiago para. Cara, meu, Santiaguinho não é a prova d'água. Não tá acostumado. Lamaceia tudo, cara. Fica um negócio doido. O trânsito fica louco. O trânsito na América Latina é um bagulho muito doido, sabe? Uhum. Acho que eu tô muito acostumado com São Paulo, que tem polícia de trânsito, uma coisa mais controlada. Cara, aqui a galera faz drift na rua, estaciona em fila dupla, não tá nem aí, saca? Mas enfim.
Meu pai eterno.
Voltando à questão dos parquinhos. Existem vários parquinhos, principalmente aqui em Uñoa, que é um bairro residencial, né? Foi um bairro feito pra operários aqui, né? E hoje em dia é um bairro residencial bem bonitinho e tal. Tem umas regiões um pouquinho mais feias, mais pra baixo e tudo mais, né? Ainda estamos na América Latina, ainda vivemos a desigualdade. E estamos sob o jugo de um governo liberal. Mas, de fato, tem essa questão de pensar mais na polis, pensar mais nas pessoas, rola aqui no Chile. Porque o povo luta por isso. Então, rola vários parquinhos municipais, digamos assim, não é tão grande como os que vocês falaram, mas dá pra você passear pelas ruas aqui, tem muito verde, tem muita área verde. Eu tô do lado de 3 parques mesmo, assim, esses cercados que são grandes, saca? Tem muita... Antes da pandemia, eu e a Rosário pegava o Gael e ia numas peças de teatro que tem num parque. Tem um parque que tem tipo um daqueles palcos, mas sabe aqueles palcos gregos? Uhum. E tipo, o palco fica lá embaixo.
Ágora.
Exatamente, tem uma dessa, saca? E estavam fazendo...
Não é só anfiteatro, não, assim, tipo...
Não, é o teatro de arena, Ágora.
Exato, é esse mesmo, de arena, que a plateia fica em cima, toda em cima, assim, cercando o palco que fica lá embaixo. E isso foi bem na época das crises políticas do Chile. Antes da pandemia, nós vivemos já uma boa época de crise aqui, né? É bom lembrar. Uhum. E uma galera simplesmente falou, quer saber, nós vamos fazer teatro para as crianças, para colocar as pessoas nas ruas e como fomentar que os nossos protestos eles são amigáveis para as famílias e nós queremos uma vida melhor para o nosso povo. E nós fomos nesse circuito de peças de teatro infantil, que estava rolando em várias partes, né? E tem isso, tipo, eu acho que a estrutura das cidades aqui é mais amigável para as crianças, porque tem vários parques, tem várias praças, as pessoas almoçam deitadas em qualquer pasto aqui, em qualquer mato, deu hora do almoço, a galera vai comer. Uhum. Aí eu fico pensando muito no paulistano, que é quadradíssimo, cara. O paulistano é um bagulho quadrado e recalcado.
Extremamente.
Eita, gente, tá magoado.
Nossa, não, cara. Eu falo de conhecimento de causa. O paulistano, ele é muito recalcado e amargurado. Aqui a galera de terninho, tipo, senta do lado do cara com roupa de obra e vai comer, vai almoçar e dane-se. E em qualquer matinho que tem, não é só em parque não, às vezes tem um canteirinho.
Nossa,
lá.
Nossa, em Paris era também assim, na metade da rua.
Exato.
Teve um dia que a gente passou, o cara falou assim, ele é mor? Porque a pessoa tava tipo, ela tá morta. Porque a mulher tava deitada assim, no meio do nada, e ele tá morta.
A galera dorme, às vezes tipo, dá um cochilo na hora do almoço e dane-se, saca? Eu acho que a cidade ela acaba sendo um pouco mais amigável para as pessoas aqui do que o meu referencial maior que a São Paulo. Até na questão de ciclovias, eu ando muito de bicicleta, entrego meus pés de bicicleta.
Ah, não, a gente vai ter que ter um episódio para poder falar sobre andar de bicicleta, cara. Porque rapaz, isso é maravilhoso, cara. Melhor meio de transporte que já existiu.
Vamos fazer. O Chile, se não me falha a memória, posso estar falando uma bobagem, mas na América Latina é o país mais amigável com as bicicletas.
Não, Brasil não tem jeito, Minas Gerais é impossível, tá, gente? A gente tem um negócio chamado sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. De montanha, que é impossível, tá? Então aqui não tem jeito.
Mas pensa em São Paulo, que tipo, teve um prefeito que resolveu fazer ciclovias e tudo mais. Aí quando ele sai, entra a oposição. A oposição fala que as ciclovias são comunistas porque elas são vermelhas e que tem muita ciclovia, tá ferrando os carros, velho. Com esse pensamento público, não tem como uma cidade evoluir, não.
Isso sem contar que no Brasil, por exemplo, a população que mais se locomove de bicicleta, por exemplo, para ir ao trabalho, é a população mais pobre, né, e periférica.
Exato.
E isso é muito doido, assim, porque muita coisa de como as nossas cidades são organizadas aqui, a falta de parquinho, a falta de ciclovia, essa separação, por exemplo, no horário do almoço, né, o quanto virou até um pouco hipster levar marmita e tudo mais, mas enquanto ainda assim, por exemplo, levar comida é uma coisa que enseja um ódio de classe, né, diretamente. Você tem uma separação, quem almoça no refeitório, quem vai gastar o vale refeição.
Ah, gente, eu almoçava no refeitório.
Cara, se você chega nesses outros espaços, né? Assim, você chega nesses outros países, nessas outras cidades, você tem a chance de conviver numa experiência fora do Brasil. É isso, você está falando do Chile, né? Que pra gente, muitas vezes, a gente olha aqui pra pertinho da gente. Eu volto a afirmar de como, o racismo é muito violento no Brasil, e dois, de como a gente tem essa necessidade aqui no Brasil de fazer distinção em cada mínimo detalhe. Então, é isso, assim, você... Ah, não pode sentar na praça porque a praça tá cheia de morador de rua, por exemplo, né? Então,
ou porque a praça não tem como sentar, não tem banco, não tem infraestrutura, tá tudo cagada.
Às vezes tem banco, mas as pessoas não estão nesse espaços, porque não é bacana. Mas então entra logo na por que voltou pro Brasil, né?
Ué, vocês me devem isso. Vocês vão responder em um minuto, cada um no máximo, pra terminar esse programa. Cada um me responde em um minuto. Qual que é a sensação de voltar pro Brasil? Meu Deus. Por quê?
Olha, eu confesso que se eu pudesse, eu teria ficado lá, mas, responsável que sou, não poderia ficar de maneira ilegal com uma família e com uma criança num outro país. Voltei para o Brasil, sob o governo Bolsonaro, voltando. Aqui, estamos reconstituindo, né, esse processo, então a gente passou para mestrado e doutorado aqui, mas estamos... a despeito de todo esse desmonte, né, que Leandro apontou, tentando também verificar outras possibilidades. Eu acho que quem vive uma experiência fora, ainda que a gente ame muito e construa e lute muito, né, para que o Brasil seja a nação que a gente sonha e deseja, eu acho que a gente pensa na possibilidade de viver mais tempo essa experiência, né? Eu, ouvindo o relato do Leandro, até eu fiquei emocionado com a despedida, né, porque a gente ouve, ah, não, na Europa as pessoas são muito frias.
Não, sobretudo
mais
na Alemanha, né?
Exatamente, mas porque a gente às vezes está muito pouco disponível a entender a cultura, os signos, né, os códigos, e a gente se depara, por exemplo, com uma despedida dessa, né? Então, assim, tem afeto, é demonstrado de outras maneiras. Uhum. Então, eu espero muito que seja possível viver essa experiência. É importante dizer que eu tinha passado algum tempinho pequeno também, mas nos Estados Unidos, e assim, Paris foi uma experiência fascinante. É muito diferente. É uma outra lógica de país, Sim. É uma outra lógica de cidade. Não foi fácil voltar pro Brasil de Bolsonaro e ainda viver, né, assim, tipo, nesse país em que as coisas são muito caras.
São, extremamente.
Leandro vai contar isso aí também, mas assim, é muito caro, gente. A gente vive realmente pagando muito caro para viver com uma qualidade de vida muito menor.
Eu vou dizer que eu voltei. O plano era ficar um ano, porque era o plano que eu tinha bolsa, né, de doutorando, do doutorado de sanduíche. Eu tinha que voltar depois de um ano. Se eu não conseguisse nenhuma outra oportunidade ou nenhuma extensão dentro da universidade onde eu estava, aconteceu que no meio disso tudo aconteceu a coisa chamada coronavírus, né? E aí ficou meio inviável de eu conseguir fazer alguma coisa, produzir alguma coisa, tentar alguma coisa para me manter ainda na Alemanha. Mas foi uma experiência para mim extremamente enriquecedora. E assim, né, Diego, você estava ainda em Macron, eu aqui é um pouquinho menos, mas eu estava sob o jugo de Angela Merkel, né? Angela Merkel, uma das melhores governantes do mundo nos últimos tempos. Ela toma decisões e arca com as decisões que ela tomou, e o sistema político alemão é muito rígido e muito punitivo com políticos que, assim, a corrupção existe em todos os países. Nenhum país está livre de corrupção, né? No caso, igual o presidente ultimamente quis dizer, que o Brasil não tem mais corrupção, mas isso não existe. Todos os países existem corrupção porque existe a união do público com o privado e dos interesses privados de cada um que faz uso da máquina pública. Então, existe. No entanto, a forma como as pessoas encaram a estrutura, né, as oportunidades de relacionamento público com privado é muito diferente e pune muito políticos que são descobertos. Eles simplesmente têm que sair do cargo. Simplesmente têm que sair do cargo. É impossível. Se um escândalo desse envolvendo o Queiroz tivesse ocorrido na Alemanha, o Bolsonaro tinha que ter renunciado no dia seguinte. No dia seguinte, sobretudo com os escândalos da família dele e tudo mais. Tinha que ter renunciado no dia seguinte. Como aconteceu no estado onde eu morava, da Thuringia, que foi quando o cara que ganhou para poder assumir como governador começaram a levantar hipóteses e inúmeras informações de que ele estava ligado ao partido nazista alemão, que é, assim, né, nas escondidas. O cara renunciou no dia seguinte. Seguinte, sem brincadeira, ele não foi pra frente. A pressão popular foi tão grande que ele renunciou no dia seguinte. Então eu tava num espaço onde eu me sentia muito bem, eu me sentia muito protegido. E a volta foi muito pesada, foi muito difícil, sabe? Eles demonstram carinho e afeto de formas muito diferentes. A distância física é muito importante pra eles, né? Mas eu recebi tanto presente. Quando eu estava saindo de Jena, os meus colegas de trabalho, que também são doutorandos, a gente se reuniu para ir no Strandleiche jogar. Eu não sei como é que traduz isso. Strand seria praia, mas não tem praia. Então, assim, na linha da praia. É porque não é orla, é porque é um lago artificial.
Foi jogar,
entendeu?
Frescobol?
Não, pra jogar voleibol, pra jogar frescobol, pra poder jogar frisbee, pra conversar, beber muita cerveja, ficar, assim, sabe, acordado até mais horas da noite. Com eles lá, eles me convidaram e foram comigo. E também os amigos da Cris fizeram uma festa de Zouk com ela pra todos dançarem. Deram presente pra ela também, com uma foto de todo mundo junto, que eles bateram num evento que a Cris participou de apresentação de dança lá da Alemanha também. Então a gente criou memórias muito importantes e foi extremamente difícil retornar para o Brasil, num país onde, assim, o coronavírus não existe mais, né? Para quem não está sabendo, o coronavírus não existe mais no Brasil enquanto política pública. A gente passa a conviver com ele todos os dias, não existe problema mais nenhum de sair na rua sem máscara, de não lavar a mão, de não praticar distanciamento social, de não ficar 1,5 metro ou 2 metros de distância das pessoas, não tem mais problema nenhum. E isso tudo me estressa muito. E eu sempre fui muito rígido com relação a normas sociais para viver em sociedade. E na Alemanha eu via o reflexo disso. Eles são extremamente rígidos e disciplinados, sim. Eu tinha um amigo meu que fazia doutorado comigo lá, que ele era italiano, que ele falava assim: o alemão é tão focado, mas tão focado, que se você estiver andando na direção dele, ele passa por cima de você, de tão focado que ele tá. Não é que ele quer te passar por cima de você, não. Mas é porque você está no caminho dele, e ele vai chegar ao objetivo dele.
Tá errado.
Mas, enfim.
Tá certo mesmo.
Exatamente, tive de voltar. Caio, quando é que você volta?
Não sei. Talvez quando essa distopia chegar perto de uma utopia, não sei. Bom, olha, eu tenho muita saudade, mas eu não... Por questões estruturais e questões... práticas mesmo, eu não pretendo voltar tão cedo, não. Pra resumir, porque esse podcast tá bem longo, mas eu não pretendo voltar tão cedo, né?
Olha, faz bem. Vou dizer que faz bem.
Eu vou dizer que faz bem, também acho.
Talvez a gente possa fazer uma live desse tema, né?
Vamos fazer.
A gente não lota o feed com um podcast de 3 horas sobre experiências.
Exatamente, exatamente.
E divagações, né, Caio?
Vai ser um passo a minha.
Então tá bom, gente. Olha só. O produtor já deve estar xingando a...
Ele já foi.
Quer dizer, Le Producteur tá xingando absolutamente todo mundo, né?
Isso que é o...
Então, assim,
Le Producteur.
Le Producteur tá xingando absolutamente todo mundo. E eu acho que agora tá na hora da gente ir pro nosso momento vibrando, pras nossas indicações, e depois a gente vai se despedir de vocês. Um beijo, chama a vinheta do Momento Vibrânio. Momento Vibrânio.
Eu vou indicar o seguinte, querido, querida, querido ouvinte, faça um curso de língua estrangeira, da que você mais gostar. Se você está numa pós-graduação no Brasil, verifique, estude, pesquise, veja vídeos no YouTube, procure no Google, procure por meio de experiências de outros estudantes, de outros pesquisadores. Faça o possível para viver uma experiência internacional na sua pós-graduação. Eu acho que a educação, né, o caminho, a educação não de forma geral, né, mas a pós-graduação talvez seja um caminho super interessante para viver uma experiência no exterior, mesmo com a família. Então, se você já está nesse lugar, faça isso. Se você não está, faça um curso de línguas. Tem aplicativo Duolingo, Buzu. Assim, é muito importante. Lembra lá da dica do passaporte. Você nunca sabe quando você vai precisar, mas quando você precisar, você já vai ter. Então, faça isso.
Tá. Olha, eu vou ser muito honesto que durante a nossa conversa inteira eu me lembrei muito daquele filme O Terminal com o Tom Hanks. O falecido Tom Hanks. Mentira, gente, ele não faleceu, não. Mas é um filme que me marcou muito porque foi um filme que eu assisti durante a minha graduação, que foi em Relações Internacionais. Quando eu entrei em Relações Internacionais, eu tinha uma ideia, assim, mais ou menos, de que talvez seria interessante viajar para outros lugares. Mal eu sabia que Relações Internacionais não era agência de turismo. E me deparei com uma coisa chamada política internacional, que foi quando eu fui entender um pouco sobre realidades e culturas diferentes. Então eu acho que, para todo mundo que tiver a oportunidade de se mudar para outro país, ou de viver, ter uma experiência, né, que seja de um mês, que seja de duas semanas, que seja visitando ali em cima, né, na Flórida, Disney, ou em outros países que seja, mas que tenha uma clareza muito grande do quanto é necessário você aprender a se comportar num outro país, sobre as regras sociais e costumes e hábitos que existem lá. Não tem como você, que é... Isso serve para qualquer nacionalidade. Eu poderia fazer esse mesmo discurso em qualquer lugar para comunicar com qualquer nacional. Mas não tem como você chegar num país para poder viver nesse país ou para interagir com essas pessoas dominado por uma realidade que você acredita que é a realidade que existe para eles. E o Terminal é uma história interessante porque é quando se encerra, não tem mais um país. E aí ele tem que viver numa situação muito grande, porque muito complicada, porque ele não pode entrar, ele não pode sair, ele não tem nação. E dá pra gente uma ideia do quão é complicado essa relação entre sair do Brasil e ir para outro país. Eu acho que as pessoas, de maneira geral, não dão o peso necessário para essas oportunidades internacionais ou para a oportunidade de viajar para um outro país. E a Cris diz que eu tornei a nossa ida daqui do Brasil até chegar na Alemanha um inferno, porque eu estava muito preocupado com tudo o tempo inteiro. Porque eu sei que quando você chega num guichê de controle de passaporte, se a pessoa não quiser deixar você entrar, ela não vai deixar. E não adianta você discutir. Então tenha em mente isso, que quanto mais correto, quanto melhor você se prepara para conseguir ter essa experiência, mais fácil vai ficar para você. É muito estressante, não vai achando que tudo vai ser colocado de portas abertas, que tudo vai acontecer maravilhosamente, mesmo que você esteja indo lá para a Flórida, né, que é o quintal do Brasil nos Estados Unidos, mas mesmo que você esteja indo para esses lugares onde já tem muito brasileiro, respeite com muita profundidade a cultura dessas pessoas e entenda a forma como elas vivem. Evite criticar as pessoas que moram nesse lugar, evite levantar esse tipo de discurso e de narrativa para você que só você tem a perder com relação a esse discurso que você cria, porque você fica preso a uma realidade que é sua, que é um preconceito seu, e não se permite ser conectado e influenciado por uma outra realidade. Problemas vão existir, mas se permita ser conectado e vivenciar com essas outras pessoas, essa outra realidade. Caio.
Tá, eu vou unir as dicas do Diego e do Leandro com dois pontos que eu enxerguei nesse tempo que eu estive fora. Um, o mundo não é um grande Brasil. E eu quero dizer com isso o seguinte. Assim como o Leandro falou, respeita as regras de todos os lugares. Se você não conhece, pergunta. Se você não sabe fazer, pergunta. Você não vai dar um jeitinho de resolver as coisas na hora. Isso é muito importante.
Não vai.
Assim, tenha isso na sua mente. O mundo não é um grande Brasil. As pessoas, às vezes, elas não vão ter a boa vontade de te ajudar quando você está flagrantemente cometendo algum tipo de erro ou algum tipo de infração. Uhum. Então, estude sobre os lugares que você vai, estude sobre a língua. E outra coisa, se você não tem vivência ou se você não estudou espanhol, você não fala espanhol, meu amigo. Você não fala espanhol. Você pode gritar com as pessoas, pode ficar falando lentamente, bem alto, que as pessoas não vão te entender. Então, minimamente estude a língua do lugar que você quer visitar. Minimamente, porque, isso abre portas. Quando a pessoa sabe que você está se esforçando para falar a língua dela, ao invés de começar a enrolar a sua língua ou tentar falar as coisas lentamente, muito alto, que eu vi muitas vezes acontecendo, a pessoa ela vai se esforçar para te ajudar. Saca? Então, prepare-se. O mundo não é o grande Brasil. Não tem jeitinho fora do Brasil. E é isso aí.
Nossa, depois a gente tem que fazer um episódio só sobre essa coisa do jeitinho. Por exemplo, você vai ver um vídeo no YouTube, ou vários vídeos, né, de gente que fala, não tem jeitinho no Brasil, falando só como se o jeitinho fosse ruim, né? Mas, cara, tem várias coisas incríveis do jeitinho brasileiro que deveriam, inclusive,
mas
ser exportadas.
São, algumas coisas são. Sabe? Algumas gambiarras são, né? Alguns modos de resolução de... Nós somos excelentes em resolução de problemas, mas na questão que eu falo do jeitinho é, tipo, a pessoa tentando resolver uma coisa que só tem...
Burlar regra.
Só tem uma forma de resolução.
Burlar regra.
É disso que
uhum. Exatamente. Eu tive essa experiência muito grande também na Alemanha. Ou é desse jeito ou não vai ser de outro jeito. É melhor você se adequar a essa realidade, de seguir regra, de se é meio-dia, chegar meio-dia, se é meio-dia, chegar a 11h59, não se atrasar, estar sempre pronto para as coisas, ser muito comprometido, né? Aqui no Brasil a gente tem essa cultura, mas isso, de forma geral, na comunidade, né, em toda a população, isso é perdido. Então, eu acho que vale muito a pena você conhecer muito um pouco da legislação, de como é que funciona o sistema institucional do país para onde você está indo, porque assim, eu não vou contar mais coisa não, porque senão vai ficar 3 horas de podcast aí, e aí ninguém vai querer editar isso, caso sou eu.
Não, depois pode editar bastante para esse episódio ter 1 hora de duração e a gente pode fazer uma
live. Uma última dica, né, falando sobre isso, mas é rapidinho, Leandro, eu prometo, não me mate. É uma última dica.
É só a dica, cara.
Se você resolver viver em outro país, pelo menos a início, se afasta dos brasileiros, tá? Justamente para você não criar um vício, né?
E dependência.
E não acabar não estudando nem a língua, nem a cultura do país que você está. Uhum. É isso.
É. Vale a pena.
Lá na França eu encontrei uma moça que ela falou exatamente isso. A primeira coisa que eu fiz foi não falar com brasileiros.
Eu também fiz isso.
Fingia que era alemão, né, Leandro?
Gente, a minha cara de fingir que era alemão, eu falava, gente, mas enfim, no final das contas.
You are Brazilian?
Nein, ich bin nicht Brazilian, ich bin Deutsche. Beleza. Meninos, foi ótimo ter conversado com vocês esse papo. A gente podia ficar aqui 30 dias conversando sobre isso, porque tem assunto pra caramba. Mas eu gostei pra caramba de dividir com vocês essas experiências e gostei bastante de que vocês dividiram comigo essa experiência e com os nossos ouvintes maravilhosos. É isso, os nossos ouvintes agora estão prontos pra poderem... Esses negros maravilhosos, essas negras maravilhosas, estão prontos para tomarem o mundo. Tchau pra vocês, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Um grande beijo. Despede aí.
Tchau, tchau.
Até mais, galera. Façam o seu passaporte, hein? Até o próximo.
Wakanda Forever.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.